Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Ministro da Educação, o senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto e mais elementos que os acompanham. Também a comunicação social que está connosco. Antes de começarmos propriamente com a audição regimental ao abrigo do artigo número 2 do artigo 104 do regimento da Assembleia da República, faço um apelo ao poder de síntese de todos e de todas e ao cumprimento dos tempos de palavra que estão previstos para cada orador, porque a seguir a esta reunião temos outra reunião em conjunto com a 17ª Comissão para ouvir o Sr. Ministro da Cultura, tendo em conta que essa reunião já foi marcada e desmarcada por dificuldades de coordenação com a nossa agenda, com a agenda da 12ª Comissão. Dito isto, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É um prazer estar aqui e gostava de saudar todos os deputados, todos os grupos parlamentares aqui presentes. Desta vez gostava de começar a minha intervenção pelas políticas da juventude e gostava de iniciar com o Plano Nacional para a Juventude. É com satisfação que este Plano Nacional para a Juventude, que já tivemos a oportunidade de falar aqui nesta comissão, está a chegar a bom porto. É um processo intergovernamental de auscultação e de compilação, um elemento agregador das novas políticas públicas para a juventude em todos os setores governamentais, obviamente também aqueles estimulados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Estado para a Juventude e para o Desporto, mas obviamente também se irá compilar todas as vindouras políticas públicas para a juventude. É importante também agregar todas aquelas já em curso para que efetivamente se possa fazer uma devida monitorização de todas as políticas públicas em curso. E aqui gostava de destacar um conjunto delas que certamente surgirão hoje aqui na discussão na 12ª Comissão. Por um lado, o Orçamento Participativo Jovem de Portugal, que nós tivemos na última comissão, na última vinda à Comissão, a oportunidade de dizer que iria ser lançada uma nova edição. Está no Plano Nacional para a Juventude, no tema-chave Governança e Participação. E se bem se lembram, este ano temos mais de 200 mil euros, o que prefaz 500 mil euros para este Orçamento Participativo Jovem de Portugal. Têm existido dezenas de encontros de participação por todo o país e se alguém tiver a oportunidade hoje ou se alguém nos estiver a ver, hoje, dia 10 de julho, temos um encontro participativo na cidade mais jovem do país, em Braga. É uma coincidência, mas acho que é uma feliz coincidência. E quer tenham a oportunidade de ir a esses encontros participativos que acontecem um pouco por todo o país, eu convidava desde já todos os jovens entre os 14 e os 30 anos a apresentarem novas propostas ou a votarem nas propostas que depois vão ser validadas e vão existir para votação. A submissão das propostas acontece até ao final do mês de julho. E relembrar que essas propostas são quatro temas em particular, como já acontecia no ano passado, e este ano os temas são o desporto inclusivo, o diálogo intergeracional, a inovação cultural e a sustentabilidade ambiental. Por outro lado, também neste âmbito da participação e dentro do tema-chave ambiente e desenvolvimento sustentável, eu gostava de vos falar do voluntariado jovem para a natureza e florestas. Existem já vários projetos no terreno, com uma adesão fantástica por parte das autarquias, das associações, todos aqueles que podem capitalizar e que podem utilizar estas verbas. É um conjunto de verbas significativo, temos quatro diferentes participantes nesta medida, o que prefaz 1,5 milhão de orçamento global no voluntariado jovem para a natureza e para as florestas. Temos o envolvimento de muitos e muitos jovens e é algo que tem tido uma atenção muito especial por parte do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado, mas acima de tudo daqueles que podem mobilizar estas verbas e de um conjunto significativo de associações juvenis que estão a participar neste programa. Por outro lado, e por último, falando aqui em algumas das políticas de juventude e em algumas das iniciativas que temos em curso, gostava de falar do Empreende Já. Se bem se recordam, tivemos a oportunidade de falar na primeira edição, que foi um verdadeiro êxito. São importantes medidas para lutar contra o desemprego jovem e esta segunda edição corre igualmente bem. Temos mais de 300 de jovens na fase de tutoria neste momento para o desenho dos seus planos de negócio ou de intervenção social. Tiveram inicialmente 6 meses de formação e, obviamente, como eu dizia, esta é uma medida absolutamente fundamental no conjunto de medidas que temos para paliar, para mitigar, se possível, para deixar de ter desemprego jovem. Neste momento temos uma taxa de desemprego jovem em abril de 2018 que se fixou em 20,6%, passou a estar ao nível de meados de 2008 e teve uma diminuição de 3,1 pontos percentuais em termos homólogos. E a população desempregada jovem tem agora o valor mais baixo da série iniciada há 20 anos, o que é verdadeiramente significativo. Relativamente às questões do desporto, e neste tempo que tenho alocado, queria deixar primeiro uma palavra a 3 missões, a 3 jogos diferentes. Primeiro, à missão portuguesa, organizada pelo Comitê Olímpico de Portugal, que foi aos Jogos do Mediterrâneo, agora em Tarragona, a primeira participação de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, e que faz com que tenhamos países, 29 países de 3 continentes, tivemos uma missão de 230 atletas em 29 diferentes modalidades, com um número importante de medalhas. 24 medalhas, 3 de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, e é algo muito importante porque o nível competitivo é muito alto e a participação foi verdadeiramente importante. Por outro lado, queria, e acho que devíamos desde aqui também saudar, 2 missões importantes. Uma, a um evento que acontecerá a partir do próximo fim de semana, temos competições já no sábado e abertura no domingo dos Jogos Europeus Universitários, que são organizados pela Câmara Municipal de Coimbra, pela Universidade de Coimbra, pela Associação Académica de Coimbra e pela FADU, pela Federação Académica do Desporto Universitário. Quase 4.500 atletas em 13 diferentes modalidades a acontecer em Coimbra, o maior evento multidesportivo multinacional alguma vez acontecido em Portugal. E queria saudar ou atletas portugueses que representam universidades estrangeiras que estão cá, ou atletas que representam universidades portuguesas, muitos deles portugueses, mas também muitos estrangeiros, como tivemos a oportunidade de ver. E por último, os Jogos da Cplp. Daqui a 2 semanas acontece uma nova edição dos Jogos da Cplp, os Jogos Juvenis da Cplp, sub-16. Pela primeira vez irão acontecer em São Tomé e Príncipe, era a terceira tentativa de organizar os Jogos em São Tomé. Teriam, todas as 2 vezes anteriores, basicamente a 6 meses dos Jogos, eles tinham sido deslocalizados para Portugal e desta vez também com um esforço do mundo da Cplp. Eu presido neste momento, deixarei de presidir a Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da Cplp e a verdade é que também pelos Jogos São Tomé terá a primeira pista de atletismo que está agora a ser montada. E, por outro lado, o Liceu Nacional, que funcionará como aldeia olímpica, teve uma requalificação de aproximadamente 500 mil euros, o que é muito importante não só para a realização dos Jogos da Cplp, mas também para o sistema educativo de São Tomé. É importante dizer-vos que muito importante é a capacitação dos agentes desportivos. Temos vindo a falar de um conjunto de medidas, mas neste momento estamos a lançar um conjunto de medidas muito importante para concretizar um verdadeiro reforço da qualificação do que são os agentes desportivos. É importante falarmos na alteração à lei da formação de treinadores, que hoje certamente será aqui discutida, a criação do Estatuto Atleta Estudante no Ensino Superior, que foi trabalhado em conjunto com o Ministério da Ciência de Tecnologia e Ensino Superior e é significativo que seja apresentado neste momento que temos um grande evento a nível nacional e, por outro lado, o lançamento do Clube Top, que é uma iniciativa orientada para a qualificação dos dirigentes e dos sistemas de gestão dos clubes. Temos que pensar que temos aproximadamente 10 mil clubes em Portugal, 150 mil dirigentes, com um nível médio de formação relativamente baixo. E este programa foi apresentado, o Clube Top, no dia 12 de junho, no Jamor, e acreditamos que será um programa que terá impactos significativos na organização, na gestão do desporto de base e, acima de tudo, como eu disse, tem como principal objetivo poder qualificar os nossos dirigentes e poder qualificar os recursos humanos dos nossos clubes. Formar dirigentes e formar clubes desportivos, aumentando as bases de gestão. Obviamente que, aumentando o nível de, geral da capacitação dos dirigentes e das estruturas associativas de base aumentarão necessariamente a capacidade de mitigar situações que podem levar a problemas financeiros que tantas vezes afetam clubes de base. Por outro lado, melhorar também a oferta de formação desportiva nas comunidades locais e aumentar também a empregabilidade no setor do desporto. Se temos muitos dos dirigentes que o fazem numa base amadora, também existem dirigentes que o fazem profissionalmente e é importante também aumentar a sua capacidade. As direções regionais do IPDJ já estão neste momento a oferecer as primeiras formações e as primeiras formações são sobre fontes de financiamento para os clubes desportivos e teremos também uma plataforma onde poderemos depois trabalhar, onde poderemos também ter um centro de apoio à gestão dos clubes, prémios de reconhecimento de boas práticas, uma certificação de clube top para todos aqueles clubes também que enverdarem por estas iniciativas. E temos já cerca de 200 dirigentes que já frequentaram as primeiras ações do programa Clube Top, um pouco por todo o país, sobre esta temática das fontes de financiamento. Relativamente ao estatuto do estudante atleta no ensino superior, é uma nova proposta para desenvolver uma verdadeira carreira dual nas instituições de ensino superior e junto à comunidade académica. Se é verdade que muitas das instituições de ensino superior, quer sejam elas universitárias, quer sejam elas politécnicas, vão inclusivamente mais longe nos seus regulamentos internos relativamente à proposta que temos agora em processo legislativo, a verdade é que o que queremos é ter uma base, e uma base que seja muito exigente e que permita, por um lado, direitos de acesso à prática desportiva, que tem que se gerir, obviamente, por critérios qualitativos, por critérios de rigor, mas depois, por outro lado, também ter um conjunto de direitos mínimos para todos aqueles que praticam desporto nas nossas universidades, obviamente, relativamente às possíveis faltas na presença de muitas das aulas, na alteração das datas de exames, nas escolhas dos horários, na possibilidade de requerer realização de exames para além dos já consagrados legalmente. E volto a dizer, algumas das instituições de ensino superior, nomeadamente, e só para dar o exemplo, a Universidade de Coimbra, que tem também, juntamente com outras instituições, liderado este processo, tem mostrado que são ainda mais exigentes e querem ainda mais capitalizar não só atletas nacionais e trazer bons atletas, que são por si só bons estudantes, ou podem ser bons estudantes, mas também atrair estudantes estrangeiros, quer seja em períodos curtos, através de projetos de mobilidade, quer seja estudantes de outros continentes que vêm já para estas universidades à procura de uma grande oportunidade. E por último, muito importante, queria deixar aqui uma palavra importante relativamente a um esforço e à nova portaria, que é desde já anunciada, para, por um lado, a equiparação das medalhas e dos recordes paralímpicos aos olímpicos, isto de forma permanente, e, por outro lado, um aumento desvalorizado dos prémios que são dados pelos recordes e pelas medalhas que acontecem nestes eventos. Aumentam os mundiais, como eu disse, equiparam-se os olímpicos e os paralímpicos e aumentam-se os prémios, mas aumentam-se também as participações em mundiais, em europeus, as universidades duplicam e os Jogos Europeus, se bem se recordam, em 2015 tivemos Jogos Europeus, que são no fundo os Jogos Olímpicos da Europa, uma versão dos Comitês Olímpicos Europeus que aconteceu em Baku em 2015, teremos em 2019 em Minsk, na Bielorrússia, e também integrarão este quadro e isto é uma novidade. E obviamente também teremos hoje a oportunidade de falar aqui sobre violência no desporto e sobre as iniciativas que temos em curso, mas obviamente estes 10 minutos, já agora 11:30, não dão para tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos ter a oportunidade de, ao longo da tarde e a propósito das respostas que certamente vai ter de dar aos diferentes grupos parlamentares, de falar desses e de outros assuntos, dos que já falou, daqueles que gostaria de falar e que o tempo não permitiu. E vamos então passar a palavra precisamente aos grupos parlamentares. Pelo PSD, o Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós já nem o queríamos questionar sobre a questão do combate à violência no desporto, porque nós conhecemos a continuada inação do Governo nesta matéria. Conhecemos as posições do Sr. Ministro sobre o assunto ao longo do tempo, o seu entendimento de que o papel do Governo nesta matéria é gerar consensos, manter um papel de moderador. Como o Sr. Ministro gosta de dizer, o Governo está aqui para fazer moderação. E, portanto, já nem o queríamos questionar mais uma vez sobre o assunto. Aliás, por tudo isto se percebe importante que o seu Ministério, mais de 2 anos e meio depois, continue por fazer a avaliação da implementação do regime jurídico do combate à violência, apesar de a isso o Sr. Ministro e o seu Governo se encontrarem legalmente vinculados. Acontece que depois desta inação e de uma certa indiferença ao fenómeno da violência desportiva por parte do seu Ministério, foi o próprio Primeiro-Ministro que veio a terreiro, por reação a quando dos graves incidentes de Alcochete, e veio dizer um pouco o contrário do que o Sr. Ministro diz sobre esta matéria. Em vez de moderação, em vez de o que é preciso a gerar consensos, o Sr. Primeiro-Ministro veio falar na urgência de mexer no quadro legal do combate à violência desportiva, e cito, dizendo: estamos a trabalhar e a fazer uma avaliação no sentido de se mudar a lei sobre a violência no desporto. Notável, o Sr. Primeiro-Ministro veio informar-nos em maio deste ano que o seu Governo está não disse que foi feita a avaliação, disse, aliás, não foi feita, como sabemos, não é? Portanto, está a fazer a avaliação, está a trabalhar nesse sentido. E, portanto, Sr. Ministro, também gostaria de o questionar sobre este assunto, porque, não tendo mais nada que mostrar nesta matéria, dados os 2 anos e meio de inação do Governo, anunciou a criação da Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto, que, eu vou citar novamente, permita às autoridades agir nas situações não contempladas pela lei. Senhor Ministro, afinal, o que é preciso nesta matéria? É, como Vossa Excelência diz, muito simplesmente assegurar o cumprimento da lei e o Governo manter o seu papel de moderador? Ou, em sentido contrário, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, exige-se mudar a lei sobre violência no desporto e criar uma autoridade nacional que permita agir nas situações não contempladas na lei? Senhor Ministro, e que situações são essas não contempladas na lei? Gostávamos também que o Sr. Ministro nos informasse sobre o assunto. E qual é o modelo desta autoridade nacional, anunciado há 2 meses, e de que não sabemos absolutamente nada? E quando é que vai entrar em funções? E quando é que vai ser criada esta autoridade? Sobre isto, passados 2 meses, estaríamos à espera de um mínimo de entendimento sobre este assunto e de um mínimo de explicação sobre o assunto. Finalmente, Sr. Ministro, que explicação Vossa Excelência dá aos portugueses para, num assunto tão sensível, numa matéria tão sensível, quase 3 anos depois da sua governação, não ter procedido nem sequer à avaliação da legislação em vigor, como lhe compete legalmente, quanto mais apresentar iniciativas legislativas neste domínio? Nem no que respeita aos grupos organizados de adeptos, nem no que respeita ao quadro sancionatório, nem no que respeita aos comportamentos que geram conflitualidade, nada depois de quase 3 anos de governação, a não ser anúncios públicos por reação quando, como aconteceu em maio, mais um caso grave, infelizmente, acontece e é notícia. Sr. Ministro, associativismo jovem, o que se tem passado neste domínio por parte do Governo, nomeadamente quanto ao processo de revisão da Lei 23/2006, é lamentável. E também aqui o Sr. Ministro deve uma explicação às associações juvenis, às organizações que as congregam. Convém esclarecer este assunto, Sr. Ministro. Este Governo prometeu publicamente que a revisão da lei procederia à revisão da lei até ao final do ano de 2016. Foi o compromisso do Governo. Um ano para rever a lei. Passado um ano de governação, e face à inexistência de qualquer proposta por parte do Governo, o PSD apresentou aqui na Assembleia da República uma proposta de revisão da lei. Foi criado um grupo de trabalho para o acompanhamento deste processo, grupo de trabalho que nunca chegou a reunir. O grupo de trabalho nunca chegou a reunir. Claro, não estou a perder tempo, mas convém que o grupo de trabalho nunca reuniu por uma razão muito simples, porque de 15 em 15 dias se anunciava que o Governo iria apresentar uma proposta que nunca apresentou, e portanto ficámos à espera, a proposta não foi apresentada. E portanto, aparece agora, nesta altura, a proposta do Governo. Aparece no fim da sessão legislativa, a empurrar o assunto para o fim desta sessão legislativa, sabendo que já não pode ser debatida nesta sessão legislativa, sabendo que o assunto não pode caminhar para o processo legislativo normal durante a sessão legislativa, sabendo que depois vamos ter o processo de discussão do Orçamento de Estado, e teme-se, continuando o Partido Socialista e o Governo com esta atitude relativamente à revisão da Lei 23/2006, nomeadamente mais de 2 anos de inação, teme-se que aquilo que o Governo prometeu para o fim de 2016 possa nem sequer acontecer nesta legislatura. E, portanto, para terminar, pergunto, Sr. Ministro, que explicação, quais as razões que justificam que o seu Governo tivesse demorado 2 anos e meio para apresentar esta proposta de revisão, que quase parece, e apresentando-a, nomeadamente na parte final da sessão legislativa, fazendo com que o processo fique mais uma vez adiado, em absoluto respeito pelas organizações juvenis. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros, por este romance, porque a mentira contada muitas vezes não a transforma em verdade, Sr. Deputado. E se repetir, repetidas vezes e reiteradas vezes, não, estou a dizer que a mentira contada muitas vezes não transforma essa mentira em verdade. E o que o Sr. Deputado disse é algo que não corresponde à verdade, é algo que não corresponde mesmo à verdade, quer seja relativamente à proposta de revisão ao regime jurídico do associativismo jovem, quer seja relativamente à questão da violência no desporto. Obviamente que a história que conta, as duas histórias que conta, seriam histórias curiosas, até interessantes para uma qualquer romance, para uma qualquer novela, se assim fosse. Nós dizemos uma coisa, o Sr. Primeiro-Ministro diz outra coisa, depois nós contrariamos o Sr. Primeiro-Ministro, depois vêm os deputados do PSD, em alguns casos até dar os parabéns ao Governo, de que nós agradecemos, por trabalharmos em prol do associativismo juvenil tal qual como deveria ser, de políticas de jovens para jovens, e então, em determinado momento, temos uma banda de música que toca cada um o seu instrumento e parece que o Governo é, anda desafinado. Mas a verdade é que o Governo tem estado muito afinado relativamente a estas questões e, nomeadamente, relativamente às questões da violência no desporto, eu posso lhe dizer algo. Posso lhe dizer, primeiro, que o facto de o Governo pensar, agir e ser consequente, entendendo que a moderação, e quando digo a moderação, o papel moderador do Governo deve existir, isso não invalida a ação do Governo. E o Governo agiu consequentemente a tudo aquilo que tinha dito, porque esse papel moderador é algo que é entendido por todos como algo positivo, é algo que é entendido por todos como absolutamente basilar na ação do Governo, principalmente numa área com tanta visibilidade pública, com tanto escrutínio público, e quero lhe dizer que, relativamente à violência do desporto, é importante ir à hemeroteca também, irmos aos jornais, irmos ao Diário da República, saber quando foi aprovada, saber quando é que tinha que ser novamente avaliada, aliada, e saber como um governo, que era o 19º governo constitucional, não procedeu à avaliação que estava devida na lei e não o fez. Teve tempo para o fazer e não fez a avaliação devida que devia ter sido feita em 2015. Nós entramos e, nesse sentido, tivemos a oportunidade, depois de o governo não ter feito a avaliação que lhe incumbia do atual regime jurídico, entendemos que era a altura para uma nova avaliação e tivemos, num processo absolutamente participado, tivemos a oportunidade de envolver um conjunto de interlocutores do desporto nacional, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga de Clubes, mas falámos também com a ERC, por todas as questões relacionadas com os órgãos de comunicação social, também com os clubes em particular, com o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico, porque todos entendemos que o futebol é a principal vítima da violência do desporto em Portugal, mas muitos outros desportos são também vítimas dessa violência. Falamos também internamente no Governo, com o Ministério da Administração Interna, com o Ministério da Justiça, obviamente com as associações de classe, trabalhamos também com o nosso IPDJ nestas questões e aqui chegados importa identificar principais eixos que foram postos em cima da mesa e que existem neste momento e que estão em processo legislativo. Fazendo a avaliação, e o Sr. Deputado sabe bem que o processo legislativo é um processo moroso, que tem as suas etapas, mas que agora nesta proposta de revisão de lei, trabalha-se por um lado as questões da prevenção, por outro lado as questões da celeridade processual e da transparência, as questões também da própria aplicabilidade da lei. Tivemos inclusivamente nesta comissão vários atores do mundo do desporto, nomeadamente do mundo do futebol, dizendo que em grande medida a lei atualmente existente tem todo o sentido, o que está a falhar grandemente é em parte a aplicabilidade da lei, por isso é importante que essa celeridade processual, esta transparência e a própria aplicabilidade da lei estejam em cima da mesa, mas obviamente também medidas relativamente aos GOAs, aos grupos organizados de adeptos, vulgarmente chamados CLACs, mas também à criação desta autoridade para o combate da violência no desporto. E isso está a seguir todo o processo legislativo e poderemos falar mais em concreto. Relativamente à proposta e à auscultação relativamente à revisão e à proposta de revisão ao regime jurídico do associativismo juvenil. Falámos com os principais atores, com o Conselho Nacional da Juventude, falámos também com a Federação Nacional de Associações Juvenis e muitas das questões que estão agora em cima da mesa nesta proposta de revisão, que está agora aqui, não é, na Assembleia da República, e nós não condicionamos a Assembleia da República. O Governo apresenta uma proposta de lei à Assembleia da República e a Assembleia da República depois segue o seu curso e segue o seu entendimento. E nós nunca condicionamos, nomeadamente, o trabalho desta Comissão ou de qualquer grupo de trabalho dentro desta Comissão. Longe de nós, longe de nós. Agora, nós anunciámos o trabalho que estávamos a fazer, mas era público e era saudado pelos principais... E daí advém um conjunto de medidas muito significativas para reforçar, por um lado, o que é a criação das associações juvenis, com a gratuitidade, por outro lado, o facto de eles poderem agora mobilizar 0,5% do IRS, todos aqueles que entendam que devem potenciar o associativismo juvenil, mas por outro lado também a composição das associações juvenis é reforçada por jovens e a própria liderança. Agora, essa é a nossa proposta, feita em auscultação ao setor, não estando o setor ou todos os atores do setor de acordo com todas as questões. Aliás, como nesta casa já se entendeu, nem toda a gente está de acordo com todas as questões daquela lei, mas muita gente e muitos grupos parlamentares, inclusivamente o grupo parlamentar a que o senhor deputado pertence, disse abertamente, aleluia, temos uma nova lei, uma nova proposta e uma nova solução. Mas agora cabe a esta casa poder fazer o discernimento que entenderem e fazer os ajustamentos que entenderem, porque é da vossa exclusiva responsabilidade a alteração ou não a esta lei. E isso, por isso, neste ping-pong, ou melhor, neste ténis de mesa, a bola neste momento não está no nosso lado. Por isso, Sr. Deputado, está no lado da Assembleia da República e nós em nenhum momento faremos nenhum comentário para condicionar o trabalho que agora está nas mãos da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quando nós intervimos numa audição relativamente à temática da juventude e do desporto, algo que nós temos de ter sempre presente em primeira linha. É quando nós abordamos as questões da juventude, elas são completamente transversais, não são apenas uma gaveta ministerial. E, portanto, que é normal que, quando nós façamos esta análise clara, aquilo que tem sido o desempenho do Governo, numa área tão chave e tão cara para um escalão etário da nossa população, que nós tenhamos perfeitamente conscientes que nós hoje vivemos num ecossistema favorável para a juventude portuguesa. E dizer que vivemos num ecossistema favorável para a juventude portuguesa é reconhecer que hoje temos uma taxa de desemprego mais baixa do que tínhamos no passado. É reconhecer que temos mais jovens a frequentar o ensino superior, é reconhecer que temos mais sucesso escolar nos jovens que frequentam o nosso sistema de ensino. E é por isso que nós não olhamos de forma completa para a emancipação jovem, mas também não temos a cegueira ideológica que nos permita perceber que hoje a juventude portuguesa tem mais esperança e tem mais futuro. E, Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga com toda a franqueza, não se sinta em nenhum momento diminuído se disser que este Governo tem inoperância, porque temara eu que entre 2011 a 2015 o Governo tivesse inoperância, mas não teve inoperância, teve 4 anos perdidos para a juventude, que nos leva a que hoje, de forma clara, tenhamos indicadores piores que mais custam ao país e que nos custa muito recuperar. Recuperar uma geração que migrou, recuperar do flagelo jovem, recuperar do drama que viveram uma geração de jovens naquele período é algo que custará muito a recuperar para o país e que pagaremos caros durante muitos anos. Mas, Sr. Ministro, nós reconhecemos a importância do caráter transversal das políticas de juventude e, por a reconhecer, quero aqui, em primeira instância, dar corpo a uma medida que me parece muito interessante, o Plano Nacional de Juventude. Porque pela primeira vez nós temos a capacidade de concretizar uma ambição passada do nosso país. Uma ambição da juventude, uma ambição que pretendia que Portugal pudesse olhar para todas as políticas de juventude, avaliá-las, integrá-las e analisá-las no seu global. Este é um instrumento que verdadeiramente a juventude tem uma enorme expectativa. Desde logo porque representa um grande avanço, o avanço de agregar as políticas que existem nos diversos ministérios, nas diversas instituições, nos diversos intervenientes, de poder agregar todos esses projetos e no fim poder de forma integrada olhar para todas elas. Mas há uma outra virtude neste Plano Nacional de Juventude, é que ele é feito de forma participada, inclusiva e com auscultação. Fazer políticas acertadas de juventude é precisamente esse. É precisamente esse aspecto. Reunir as diversas entidades, ter diferentes formas de recolha de contributos e, com tudo isso, envolvendo os diversos parceiros, inclusivamente as câmaras municipais, construir as áreas-chave para o desenvolvimento de uma área que é estruturante para o nosso país. Isto significa um grande avanço para a juventude e quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Governo por concretizar esta ambição, esta longa ambição que só agora é concretizada. E quero questionar relativamente a este plano, porque reconhecendo as suas virtudes, questionar quais os mecanismos, se é que já estão previstos, de avaliação deste mesmo programa, porque algo que está a iniciar pressupõe um caminho futuro pela frente, do qual não podemos, mais uma vez, ficar aliados de o concretizar. Um segundo tópico, mais ligado às questões do desporto. É incontornável não falar nesta audição sobre os fenómenos de violência do desporto. E, aliás, nós nesta comissão estamos até confortáveis com esse tema, porque em tempo oportuno realizamos uma conferência que foi capaz de juntar os diversos intervenientes nesta temática, desde dirigentes desportivos, forças de segurança, Federação Portuguesa de Futebol, comunicação social, membros de órgãos de soberania, para abordar e discutir este que é um importante tema. E a verdade é que nós também temos a expectativa de verificar as previsíveis alteração da Lei 39/2009, assim como também temos, diga-se, uma lei recente e que também ela já foi alterada, e que também temos a expectativa de verificar o que virá da Autoridade para a Violência no Desporto. E temos a expectativa, porque aguardamos, embora alguns destes diplomas terão necessariamente que passar por esta casa e os deputados terão oportunidade de tecer também as suas considerações e de dar os seus contributos, mas a verdade é que também esperamos que as alterações que estão previstas sejam capazes de responder à plenitude dos muitos fatores de instabilidade desportiva que hoje vivemos. Bem, sabemos que este é um tema sensível. É um tema sensível e, por outro lado, que não tem apenas uma resposta única ou um caminho único a seguir. Mas, obviamente, temos a expectativa na construção de políticas que permitam centrar o desporto no melhor que ele pode produzir, com as suas paixões, evidentemente, com as paixões que desperta, mas com a segurança e com a transparência que se exige a uma sociedade desenvolvida. E, por isso, Sr. Ministro, e muito telegraficamente, aquilo que deixo a questionar, essas principais áreas que, ao longo das últimas audições, temos levantado sobre esta matéria, se estão previstas e salvaguardadas nas alterações que estão previstas a concretizar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, de forma muito breve, relativamente ao Plano Nacional para a Juventude e também relativamente à Autoridade para o Combate à Violência no Desporto. E depois o Sr. Secretário de Estado poderá complementar com questões da operacionalização. Mas o Plano Nacional para a Juventude, como eu já disse, no fundo é um instrumento de gestão das políticas para a juventude. E não só das políticas que no Ministério da Educação existem para a juventude, mas num trabalho com todo o Governo, podermos identificar, podermos calendarizar, podermos robustecer, podermos exigir que cada uma das áreas governamentais tenha verdadeiramente um conjunto de medidas ou de submedidas que estejam direcionadas para a juventude. E esta melhoria desta articulação interministerial permitirá, por um lado, evitar sobreposições que podem acontecer em áreas principalmente tão transversais ou em áreas de fronteira. Por outro lado, poder rentabilizar esforços que também se querem quando estamos a falar nas políticas de juventude e logo quando falamos de esforços, falamos também de recursos. Por outro lado, suprimir lacunas, porque quando temos uma ideia relativamente a tudo o que existe em termos de políticas para a juventude, podemos dizer e entender o que é que está verdadeiramente a faltar em todas as áreas da governação e, por outro lado, melhorar estas políticas e poderê-las enquadrá-las nas áreas estratégicas que vierem a ser definidas para o próximo triénio neste Plano Nacional para a Juventude. Este trabalho desenvolvido beneficiará necessariamente a juventude. Foi iniciado em 2017, tem-se trabalhado, como é óbvio, com todas as áreas governativas, tem-se levado muito deste trabalho ao Conselho Consultivo da Juventude, tem sido os verdadeiros artífices da auscultação e, obviamente, também através de um conjunto de inquéritos e um conjunto de medidas. Existem neste momento um conjunto de domínios-chave ou áreas estratégicas que foram identificadas pelos jovens como as áreas preferenciais. Eles são a educação, o emprego, a saúde e a habitação, tendo ainda também temas-chave que os jovens entenderam como absolutamente primordiais e prioritários na definição de políticas públicas. Por um lado, as questões de governança e de participação, por outro lado, as questões de igualdade e inclusão social e todas as medidas que levam a isso, e por outro lado, o desenvolvimento sustentável. Esta articulação interministerial tem vindo a ser reforçada e, a partir do momento que este Plano Nacional para a Juventude exista, o que vai acontecer é que todas as medidas que tiverem medidas ou submedidas direcionadas à juventude estarão dentro deste plano e poderão ser escrutinadas de forma absolutamente transparente e, de certa forma, o que dali advém poderá ser monitorizado a cada momento. Relativamente à Autoridade para o Combate à Violência no Desporto, independentemente de nós trabalharmos para que a moderação aconteça, e nós sabemos que processos como a violência no desporto não se resolvem com pressa. Nós sabemos bem, todos os que tentaram alguma vez resolver questões desta natureza com pressa deram-se mal. Resolvem-se ou potencialmente poderão resolver-se se antes tivermos o envolvimento de todos e ações ponderadas e absolutamente decisivas. No conjunto de medidas legislativas que estão agora em processo legislativo, a criação ou a possibilidade de criação de uma autoridade para o combate à violência no desporto foi posta em cima da mesa, em articulação com as forças de segurança, assegurando, por um lado, a fiscalização e a prevenção do cumprimento de todo o regime jurídico que exista nesse momento no combate à violência, mas também no combate ao racismo, à xenofobia, também à intolerância em recintos e em espetáculos desportivos. E é muito importante que esta entidade permita ainda proceder a uma separação clara em termos funcionais, por um lado as funções de promoção e de apoio e por outro lado as funções fiscalizadoras processuais, mas também sancionatórias no que toca à violência no desporto. E a conjugação de tudo isto levará então à criação desta autoridade para o combate à violência no desporto, como nós tínhamos a oportunidade e tivemos a oportunidade de auscultar junto do Conselho Nacional do Desporto, que foi grandemente discutida e que o Sr. Primeiro-Ministro referiu numa das suas intervenções depois de um malogrado evento que todos conhecemos no nosso panorama desportivo. E eu agora queria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se assim me permite.
Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Peço-lhe muito, que seja muito
obrigado,
sucinto.
Senhora Presidente. Assim farei. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Julgo que o Sr. Ministro já foi suficientemente esclarecedor. Ainda assim, acrescentava apenas que o Plano Nacional para a Juventude prevê a realização de um relatório anual. Prevê também a criação de uma comissão de acompanhamento com representantes naturalmente do setor e queria aqui destacar, porque acho muito importante, que já está acordada com o Ministério das Finanças uma norma a incluir na próxima Lei do Orçamento do Estado, que vai permitir a contabilização de todo o investimento feito pelas diversas áreas setoriais, ou seja, pelos diversos ministérios em matéria de juventude, o que vai naturalmente permitir aferir o investimento que o Estado faz na área da juventude. E queria só aproveitar em 10 segundos para dizer ao Sr. Deputado José Carlos Barros que, de facto, precisamos ser um bocadinho mais rigorosos quando falamos de datas. Eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude, no final do ano de 2016, a meio de um roteiro de juventude que fiz pelo país, anunciei em Conselho Consultivo tido à data de que tencionava o Governo iniciar um processo de auscultação para a revisão da Lei do Associativismo Jovem, tendo essa mesma revisão sido apresentada em final do ano 2017 ao Conselho Consultivo de Juventude. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro, o resto da equipa ministerial. E antes da intervenção propriamente dita, uma breve nota. É um bocadinho difícil nós discutirmos, do ponto de vista prático, as políticas de emprego na 12ª Comissão, não que ela não mereça também o debate sobre as políticas de emprego, nomeadamente sobre a juventude, mas verdadeiramente é uma matéria que o Parlamento sempre assumiu como espaço para a Comissão de Trabalho. Lançadas ainda assim as pedras sobre o debate sobre o emprego jovem, coloca-nos também aqui outra barreira, porque nós ainda não conhecemos objetivamente os números reais de criação de emprego, e nomeadamente criação de emprego jovem e criação de emprego jovem com direitos, a partir das políticas levadas a cabo pela Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude. Ou seja, para nós conseguirmos fazer um debate real e sério aqui na audição do Sr. Ministro sobre as políticas de emprego jovem, precisávamos, em primeiro lugar, que existisse uma maior clarividência sobre as políticas que existem para a área a partir da Secretaria de Estado, os números reais, dados objetivos sobre essa matéria, mas já que o debate foi lançado, Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar duas questões em relação a essa matéria. A primeira questão é também relacionada com o emprego jovem. Foi assinado há uma semana ou há 15 dias um acordo de concertação social que, entre várias medidas penalizadoras para os trabalhadores, alarga o período experimental quando aplicado ao primeiro emprego. Ora, sabendo nós que todos os jovens recém-licenciados que acabam os seus mestrados ou mesmo não tendo um curso superior procuram o seu primeiro emprego, esta medida é altamente danosa, principalmente num quadro de um mercado laboral onde nós sabemos a realidade, conhecemos bem essa realidade. 2 em cada 3 primeiros empregos acabam por ser de certa forma precários, ou são estágios que se vão eternizando, ou são falsas bolsas, ou são mesmo bolsas que acabam por nunca se transformar em contratos de trabalho, ou são recibos verdes, acabam por ser contratos a termo e, portanto, carecia, sim, de uma explicação por parte do Governo do porquê desta medida. Ela não faz sentido. Ela é penalizadora para os trabalhadores e, nomeadamente, para os trabalhadores mais jovens. E já que o Sr. Ministro lançou aqui um debate sobre emprego jovem, emprego com direitos, combate à precariedade, seria importante saber a posição do Sr. Ministro em relação a esta medida em concreto. Concorda com esta medida que penaliza os jovens trabalhadores em Portugal? Ou assina, como o resto do Governo, esta medida, aplaude, apoia? Já sabemos da parte da direita tudo que é flexibilizar para precarizar, estão aí para assinar esses acordos, mas seria importante que o Sr. Ministro não se colasse às políticas de direita e que saíram desta última reunião da concertação social e que foram bastante danosas. E, portanto, também para o Governo e o seu Ministério serem coerentes em relação à criação de emprego, convinha que tomasse uma posição em relação, nomeadamente, ao alargamento do período experimental quando aplicado ao primeiro emprego. A segunda questão está relacionada com o estatuto de estudante atleta. Nós já tivemos até no ensino superior, estudante atleta no ensino superior, nós já tivemos a oportunidade de colocar esta questão logo no início da legislatura até ao próprio Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior numa das audições. É uma reivindicação que não é nova, já federações académicas já têm levantado essa questão, tem vindo a ser levantada também por parte de alguns atletas que sentem tem algumas dificuldades na sua relação com as suas cargas horárias, com a sua compatibilidade ou incompatibilidade com os seus estudos, mas na altura, da parte do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, não pareceu haver propriamente uma abertura para discutir o problema. Quando o Sr. Ministro da Educação abre aqui este debate, podemos assumir que conseguiu persuadir o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a aceitar a ideia, ou vamos também esperar mais meio ano ou um ano para que os ministérios se concertem sobre essa matéria? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a esta questão do Estatuto de Estudante Atleta do Ensino Superior, o que eu lhe posso dizer é que por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior houve total abertura para termos, de forma paritária, diria eu, uma discussão para que, efetivamente, pudéssemos levar a bom porto uma proposta de lei que está fechada e que está a seguir processo legislativo e que, se calhar, merecia agora aqui alguma densificação, diria eu. Como eu disse, o Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior, a que nos propomos aprovar, tem, acima de tudo, como objetivo a existência de carreiras duais, é do conhecimento que, em tudo aquilo que nós podíamos fazer no que é a educação básica e secundária, trabalhamos ativamente para a criação das unidades de apoio ao alto rendimento na escola. Existem neste momento 10 mais 2 por todo o país, que são um êxito em termos de sucesso escolar e de sucesso desportivo, porque aí podemos atuar imediatamente e sem necessidade de legislação, digamos assim, porque enquadrava-se dentro da legislação existente. Mas agora, foi muito importante podermos trabalhar junto das instituições do ensino superior e, como eu disse, muitas delas são as que são as verdadeiras forças motriz de todo este processo, porque elas próprias promovem uma identidade importante do que é a representação da desportiva nas suas instituições de ensino superior e também incentivos sérios à prática desportiva nesse contexto. Aproveitando também o facto de termos os Jogos Europeus Universitários, veio para a discussão e foi posta em cima da mesa um conjunto de critérios, como eu disse, importante pôr a qualidade e o rigor na apreciação do que é o atleta e o estudante-atleta no ensino superior, num quadro da autonomia das instituições de ensino superior. E quando eu digo, e só falo das linhas gerais, é porque neste momento está a auscultação às entidades de ensino superior, como é natural, dentro da sua autonomia do ensino superior, mas por outro lado também a auscultação que está a ser feita também ao Conselho Nacional de Desporto, que se tem pronunciado muito positivamente relativamente a esta questão, e é importante que tenhamos, de certa forma, uma barreira mínima. Se é verdade que muitas, como disse, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, alguns dos institutos politécnicos que nos tenha surpreendido positivamente, e não pelo facto de nós não acreditarmos na força que eles põem no desporto universitário, mas porque, independentemente de existir um quadro legal genérico, quiseram elas ser essas instituições as impulsionadoras e mudaram completamente o quadro de prática desportiva, quer seja de ócio de lazer, quer seja de alta competição e de cativação de atletas de alta competição, da possibilidade de cativar atletas de alta competição para as suas instituições. Mas é importante termos aqui um conjunto de direitos mínimos para todos aqueles que praticam desporto no ensino superior. E, como eu disse, alterações de datas de exames, prioridade na escolha de horários, possibilidade de requerer realização de exames para além do já conseguido, e é importante agora estabelecer um quadro legal e também regulamentar que, de certa forma, melhore as condições de participação nas competições desportivas, e tanto aquelas que são dentro da universidade como são fora da universidade, e também o aumento da relevância de cada um desses atletas no contexto universitário e também das competições nesse contexto. Bom, relativamente às políticas do Governo para o emprego jovem, como sabe, a única coisa que nós no Ministério da Educação podemos é coadjuvar quem tem na sua tutela direta as questões do emprego. E nesse sentido, por um lado, atuamos no que são as questões da educação básica, secundária, nas vias profissionalizantes, aumentando as qualificações dos nossos jovens e dos nossos adultos, e depois, através dos instrumentos que temos para as políticas da juventude, fazermos também com instrumentos como o Empreende Já, para podermos qualificar noutras vertentes um conjunto de jovens. Mas agora é preciso também pôr todas as questões no seu sítio. Nós temos mais de 43% do crescimento do emprego jovem que aconteceu em 2017, deveu-se à criação de emprego permanente com contratos de trabalho sem termo. E isto é o que temos que continuar. Ainda são poucos, ainda precisamos de mais. E disso não temos nenhuma dúvida. Temos que trabalhar para fortalecer estas questões e, acima de tudo, para que possamos ter cada vez mais jovens sem nenhum tipo de precariedade e, de certa forma, a terem as respostas que têm que ter por parte de todo o quadro legal, mas também por parte de quem emprega, quer seja a administração pública, quer sejam os privados, para que, efetivamente, a precariedade possa diminuir. Agora, o que eu posso dizer é que eu, mas acredito que todo o Governo, está empenhado em verdadeira concertação social e em medidas de valorização de emprego permanente e obviamente, emprego que não implique de todo precariedade. E aí pode ter a certeza que não há nenhum tipo de hesitação relativamente a isso por parte do Ministro da Educação, mas também por parte do Governo.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Nesta primeira ronda, duas questões sobre desporto, duas questões sobre juventude, tentar ter tempo para todas. Uma das desporto é incontornável, a questão da violência. Nós temos uma posição muito clara sobre isso, dado o que aconteceu nos últimos tempos, que todos já lamentámos, e que obriga a que façamos alguma coisa. Nós no Parlamento, inclusivamente, já tínhamos feito, fizemos aquela conferência sobre violência no desporto com uma participação muito alargada de diferentes agentes, e entendemos o que entendíamos na altura, quer dizer, não é preciso, quando há um problema, fazer uma lei, a lei não funciona, faz-se uma autoridade, não é o caminho certo, do nosso ponto de vista, esse não é o caminho certo. O caminho certo é, em primeiro lugar, vermos o que temos e apurarmos porque não funciona, e essa é a posição do CDS de há muito tempo. Nós temos leis iguais a outros países que funcionam de maneira diferente do que funcionam noutros países, e se nós não estamos disponíveis para enfrentar isso e perceber que temos aí um problema e temos que o resolver, nós vamos andar a rever leis e a criar autoridades para nada. E, portanto, o que eu perguntava ao Sr. Ministro é, do ponto de vista do apuramento da eficiência da lei, na sua aplicação, concretamente naquilo que tem a ver, vou dar um caso muito concreto, Sr. Ministro, com certeza, e o Sr. Secretário de Estado, se quiserem falar de outras coisas, naturalmente, que é importante para a discussão. Mas nos grupos organizados de adeptos, há claramente uma questão com a aplicação da lei e com a intervenção do IPDJ e com as competências que o IPDJ tem na aplicação da lei. Porque há resistências de alguns grupos de adeptos que ninguém pode dizer que não existem a oficializarem-se e estarem no quadro da lei, há dificuldades dos clubes em controlarem depois a existência desses grupos, há dificuldades do IPDJ em efetivamente lidar com uns que são oficiais e outros que depois que são clandestinos ou o que lhes quisermos chamar. Portanto, concretamente numa área que tem a ver com a vossa tutela, o que é que entendem que pode ser feito para que isto funcione? Questão relacionada com os Jogos do Mediterrâneo, que foi, associo-me às palavras do Sr. Ministro, foi uma excelente representação. Acho que todos temos que ter atenção às palavras do Sr. Presidente do Comitê Olímpico relativamente à importância que o Estado, e foi uma referência geral que foi feita, dá porque houve efetivamente aqui uma participação muito significativa que se calhar teria merecido do país uma outra atenção. Isso responsabiliza-nos a todos. Eu sei que o Sr. Presidente do Comitê Olímpico fez essa distinção, portanto está o Sr. Ministro completamente à parte disso, mas acho que todos devemos como país pensar isso e essa dignidade. Mas o que eu queria questionar aqui tem a ver com isso, tem a ver com os Jogos Europeus Universitários, com o desporto universitário, com o estatuto e com o que disse também relativamente aos estudantes estrangeiros que vêm para as universidades portuguesas, algo que já temos falado aqui também noutras audições deste género, que é haver um projeto global para tudo isto. Nós vamos tendo projetos parciais relativamente a cada uma destas coisas, mas o desporto, independentemente dos documentos que há, ter uma política pública a sério, e eu sei que o Sr. Ministro também acredita nisso, que conseguíssemos, quer da prática desportiva informal, quer também na prática desportiva competitiva e nos resultados, nós conseguirmos integrar tudo isto. Portugal, por exemplo, citando só a questão do desporto universitário, tem condições únicas para ter campos universitários, para ter condições de prática desportiva, que sejam elas também fatores de distinção. Sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos têm muitos estudantes internacionais que vão pelo projeto académico, que tem uma parte muito importante de desporto, que muitos atletas vão e vão para os Estados Unidos da América exatamente porque há essa componente de desporto universitário. Portugal tem provavelmente na Europa condições que mais nenhum país tem para poder ter uma política neste sentido, e fazia sentido que o Ministério da Educação, também na sua dimensão de ensino superior e na dimensão do desporto, pudesse ter um plano para tudo isto. Menos tempo já para as questões da juventude, mas a primeira tem a ver com a garantia jovem e com aquilo que normalmente se diz que os nem-nem, os jovens que não trabalham nem estudam. Nós temos ainda um número muito significativo e acho que é algo que o país deve reconhecer, não entrando em polémicas aqui de governações e de momentos políticos. A recuperação que o país teve nos últimos anos não foi proporcional para este grupo de jovens. Não conseguiram recuperar ao mesmo ritmo. A integração, a recuperação do desemprego jovem, a capacidade de evitarmos que os jovens caiam neste vazio entre o fim do seu percurso escolar, sendo universitário ou não, tendo ou não componente de ensino superior, e a capacidade de integrar no mercado de trabalho, não beneficiou o suficiente daquilo que foi uma recuperação económica, o que nos faz temer que num momento menos favorável se possa agravar significativamente, como aconteceu no passado, em que tivemos percentagens de desemprego jovem absolutamente assustadoras. E não nos podemos aqui fazer valer do fator demográfico. Sabemos que em número isso será menor, porque a população jovem infelizmente está a diminuir, mas é fundamental que tenhamos esta atenção. Por fim, a questão do associativismo juvenil, e terminando, Sr. Presidente, há aqui uma realidade, e faço apelo também a algo que acontece muito no meu distrito. Há efetivamente um problema relativamente à subsistência de algumas associações juvenis que têm dirigentes e dirigentes essenciais numa faixa etária completamente desfasada daquilo que é a faixa etária normal, entre aspas, para uma associação juvenil, mas é muito difícil considerar que aquele projeto associativo possa prevalecer, pelo menos no momento inicial, sem haver um período de transição, uma forma de transição que isso possa acontecer. O que eu pergunto é se, dentro daquilo que já está previsto, se há margem para flexibilizar e para conseguirmos, no fim, ter uma solução em que todos se possam rever, porque acho que era de todo indesejável que esta lei excluísse do consenso uma parte importante daquilo que é a realidade do associativismo juvenil português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Começando por aí, pelo associativismo juvenil. Todos nós sabemos que as associações que estão na Rede Nacional do Associativismo Juvenil têm pelo menos 75% de jovens com menos de 30 anos nessa associação. Dizermos que não exista ou que nenhum destes jovens tem capacidade de liderança é dizer muito. Por isso, o que temos que fazer é trabalhar para que esses jovens tenham, por um lado, uma participação cada vez mais forte e, por outro lado, uma capacidade para aprender a liderar. E se é verdade que são jovens, nós vemos jovens aqui com menos de 30 anos que são capazes de liderar movimentos associativos, obviamente que partidários ou não partidários, e que o fazem com todas as garantias de o fazer bem. E nesse sentido é importante que esse fenómeno positivo possa acontecer um pouco por todo o país. Dizer que neste momento o que está inscrito na nossa proposta é que nas eleições que possam ocorrer ainda em 2019, depois se possa cumprir todo o mandato, que são 3 anos, ainda com as leis em vigor. No fundo é uma moratória que abre a possibilidade de que essas lideranças não tão jovens possam ainda permanecer durante algum tempo. Mas agora acaba a Assembleia da República entender se quer que essa moratória tenha 3 anos, 20 anos, 30 anos, ou se quer dar ou não a esses jovens ou a esses menos jovens um papel mais central ou mais periférico no que é o associativismo juvenil. Dito isso, também não podemos esquecer que a nossa proposta não exclui todas aquelas associações que são lideradas por não jovens, mas que trabalham para jovens. Existe uma nova categoria que se chama Associação de Caráter Juvenil, que não são lideradas por jovens, e por isso nós entendemos que não devem ser associações juvenis, mas que têm financiamento próprio porque trabalham para jovens, ainda que não lideradas por jovens. Eu acredito que, por muito que muitas destas associações, no início estranho, nós, a 10 anos, a 5 anos, possamos ver um efeito muito positivo de constituição de novas lideranças jovens que depois acabaram por beneficiar o país num conjunto de outras questões, no que é o poder autárquico, no que é o poder associativo não juvenil, no que é a realidade desportiva nacional e a possibilidade de catapultar as lideranças também nos nossos clubes desportivos de base local e também as lideranças na nossa sociedade e nas nossas comunidades. Agora, como eu disse, agora acaba a Assembleia da República, porque tem essa maleabilidade para poder fazer diferente, utilizando a proposta que veio do Governo como base para poder fazer diferente. Relativamente aos Jogos do Mediterrâneo, muito rapidamente, eu acho que os portugueses ainda não entenderam a valia e a pujança dos Jogos do Mediterrâneo em termos competitivos e em termos políticos, digamos assim. Começa tudo em 1951 com a criação dos Jogos do Mediterrâneo, que tem países de 3 continentes, um conjunto enorme de países, e Portugal esteve tradicionalmente fora. Foi um grande trabalho político também por parte do Comitê Olímpico de Portugal, também científico, com uma base de cientistas que demonstrou o nosso carisma mediterrâneo, uma vez que nós não somos banhados pela bacia do Mediterrâneo, e que permitiu a Portugal pela primeira vez, os jogos deveriam ter sido o ano passado, se bem se lembram, pelos problemas políticos que aconteceram em Espanha, houve dilação no tempo e daqui a 3 anos teremos novos jogos. Mas este é um fórum onde nós queremos estar, principalmente quando o Mediterrâneo está, infelizmente diria eu, agora no centro das muitas das nossas preocupações e onde temos o desporto a mitigar muitas das diferenças que naturalmente acontecem por todos os problemas políticos ou de conflitos bélicos que acabam por acontecer na bacia do Mediterrâneo. É importante que os portugueses olhem como os espanhóis, os franceses, os ex-jugoslavos, digamos assim, porque todos estão presentes, os gregos e mesmo todos os países do Maghreb acabam por olhar e do norte da África e do Oriente Próximo, acabam por olhar para os Jogos para o Mediterrâneo, porque é muito importante que nós também o façamos. E, quem sabe, daqui a 3 anos, olhemos todos aqueles que temos responsabilidade, mas também todos aqueles que gostam de desporto, e é muito interessante ao falar com muitas pessoas que gostam de desporto e quem tive a oportunidade de falar dos Jogos do Mediterrâneo e diziam, Jogos do Mediterrâneo, o que é que é isso? E eu tinha que dizer, vocês conhecem os Commonwealth Games? É a mesma coisa, mas para a bacia do Mediterrâneo. E é muito triste nós termos que utilizar um silogismo desta natureza para aproximar jogos que tenham muita competitividade e que estão aqui tão perto de nós. Relativamente à violência do desporto, nós todos sabemos que a violência não se decreta ao seu fim, não é? Não é por decreto que nós terminamos com a violência. Agora, tem que se combater pela prevenção permanente e contínua, e a lei assim o fazia, mas acreditamos que a nova lei assim o faz ainda de forma mais robusta. Combate-se também punindo no quadro desta lei e no quadro constitucional também com os instrumentos da lei, e o que nós acreditamos verdadeiramente é que estes instrumentos, depois da avaliação, não só feita por nós, mas feita também por os atores que são aqueles que têm também conhecimento de campo, é preciso aperfeiçoar todos os mecanismos de prevenção, de fiscalização e de punição que estão em cima da mesa e que terão que estar em cima da mesa. E obviamente que isto temos de ter uma visão e uma abordagem que tem que ser integrada, que tem que ser especializada para um problema que é profundo, que é estrutural. Eu, Sr. Secretário de Estado, temos tido a oportunidade de participar dentro da formação do que é liderada pelo Comissário Húngaro, onde está também o desporto, a juventude, a cultura e a educação no Conselho dos Ministros em Bruxelas, e é impressionante porque em nenhum momento existe um único responsável político de qualquer país que está naquele grupo de 28, com tantas vezes nos queremos comparar, a dizer, no meu país não há problema, no meu país os quadros legais e sancionatórios funcionam. É importante saber também e aprender com as boas práticas, e é isso que também fizemos nesta proposta que temos agora em cima da mesa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E para concluir a ronda dos partidos, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Há várias matérias no âmbito da política transversal da juventude que lhe queríamos colocar. A primeira questão tem a ver com uma questão indireta, mas que se prende também com as questões da juventude e do desporto, que tem a ver com o despejo de um clube aqui na cidade de Lisboa, que decorre da aplicação pura e crua da Lei dos Despejos, que foi assinada e aplicada pelo anterior governo do PSD e do CDS, que, perante uma oportunidade histórica, já nesta legislatura, de revogar o mecanismo dos despejos e alargar o período da suspensão dos despejos a todas as situações, essa proposta do PCP foi rejeitada e, portanto, a aplicação do mecanismo do despejo mantém-se em vigor, com exceção das pessoas com deficiência e de pessoas com mais de 65 anos. Acontece é que, infelizmente, o exemplo mais cabal e injusto da necessidade da revogação da Lei dos Despejos da Ministra Cristas prende-se com este exemplo acabado do Clube de Carnide. O clube tem mais de 700 atletas, vai fazer no próximo ano um século naquela freguesia, foi este ano campeão nacional de basquete feminino no escalão sénior, e o que está hoje em causa com o despejo daquele clube pode ser mesmo a viabilidade daquele projeto, que é muito mais do que um projeto esportivo, é também um projeto muito importante ao nível da inclusão social. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira questão que queríamos colocar era de que medidas vai o Governo tomar, particularmente através do seu Ministério, para garantir que quer este clube não é despejado, quer a viabilidade do projeto esportivo, que já disse aqui, são mais de 700 atletas naquele clube. Outra questão também importante é que o mecanismo dos despejos continua em vigor, por exemplo, para os jovens, o que faz com que hoje continuem a existir muitos jovens que, confrontados com contratos de arrendamento com a duração de 1-2 anos que terminaram agora, vão ser despejados também, exatamente porque o mecanismo da suspensão dos despejos não se aplicou também a jovens, e isso tem particular importância porque, Sr. Ministro, as questões da habitação, e não apenas na cidade de Lisboa, mas no país, são hoje cada vez mais difíceis do ponto de vista do acesso dos jovens à habitação, porque o valor das rendas aumentou exponencialmente e se tornou uma coisa tão básica como um direito à habitação numa situação particularmente difícil. Pedia-lhe também isso, Sr. Ministro, o seguinte: se nos podia fazer chegar tão breve quanto possível os dados mais recentes da Porta 105 Jovem, e também, Sr. Ministro, para perceber, junto do seu Ministério, o programa Porta 105 Jovem não é diretamente a sua tutela, mas tem esse público que é importante, se no âmbito da negociação e da preparação do próximo Orçamento de Estado se encontra também neste programa do Porta 65 Jovem um instrumento fundamental de reforço do seu financiamento para abranger mais candidaturas e mais jovens, ainda mais num quadro em que o direito à habitação se encontra particularmente difícil. Uma outra questão que tem a ver com as questões do emprego. Foi aqui colocada, e o Sr. Ministro sabe que não é da sua responsabilidade direta, mas as questões, houve uma questão que o PCP sempre defendeu, desde 2009, que se aplicava ao princípio da aplicação de um contrato a prazo para os jovens à procura do primeiro emprego ou para os desempregados de longa duração. Desde 2009 que o PCP alertou que isso era uma discriminação, até em função da idade dos jovens. Felizmente, esta alteração que foi apresentada ao Parlamento através de uma proposta de lei do Governo, revoga os contratos a prazo para os jovens à procura do primeiro emprego, mas oferece como contrapartida ao patronato o alargamento do período experimental, não apenas para os jovens, mas para todos os trabalhadores, desde que fundamentada como um serviço de especialização técnica. Senhor Ministro, nós não temos dúvidas, nem lhe vou perguntar se revê nessa medida. O Governo funciona e acho como um todo, e portanto não contribuímos para o campeonato de que um Ministro não se encontra no Governo e outro se encontra com o Governo. É uma responsabilidade do Governo a partir de um acordo que foi celebrado com os patrões e com o GT. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que também haverá ainda possibilidade, no âmbito dos trabalhos na especialidade, discutirmos propostas sobre essa matéria. E o que eu lhe quero dizer, Sr. Ministro, não é se rever nesta proposta, é dizer que da parte do PCP nos bateremos até ao fundo, até no que não tivermos condições de fazer, para revogar essa proposta, bem como outras, que é o caso do alargamento dos contratos de muito curta duração, de 18 para 35 dias, não apenas para... que são contratos não escritos, são contratos verbais, que estavam circunscritos ao trabalho agrícola e passam a ser circunscritos a todos os setores de atividade, em particular no turismo, onde há muita mão de obra juvenil e onde nos vamos bater pela sua revogação, porque entendemos que o Parlamento não pode, e o país, mais que o Parlamento, o país não pode perder uma oportunidade histórica de revogar as normas gravosas que foram introduzidas em 2012 pelo governo do PSD e do CDS. A última, ainda uma questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, tem a ver com as matérias de educação sexual, que é uma questão que ultrapassa as questões também desta Comissão, mas também com outra que já é da sua tutela, e da importância de garantir o cumprimento cabal da Lei de Educação Sexual nas escolas, que foi regulamentada em 2009, mas continua a não aplicar-se, mas também perceber que tipo de campanhas e de estratégias está o Governo disponível para desencadear, quer ao nível do IPDJ, quer ao nível de outros instrumentos que tem, para garantir maior esclarecimento, maior distribuição de métodos anticonceptivos e uma campanha de facto eficaz pela educação sexual, porque de facto é uma matéria muito importante que continua no papel, que está no papel, mas que continua por aplicar de forma integral, e portanto era também uma questão que lhe queríamos colocar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou tentar ordenar-me na resposta, da mesma forma que foi ordenada à Sra. Deputada, na forma como indagou relativamente a todos estes assuntos. Agora, o que é claro é que a Sra. Deputada vem aqui dizer que nós precisamos de um plano nacional para a juventude, porque nada ou nenhuma das questões, nenhuma das políticas públicas que toca na juventude deixa de ser responsabilidade desta Secretaria de Estado e deste Ministério, naturalmente. E nesse sentido é importante existir um Plano Nacional para a Juventude que possa condensar, aglutinar e que possa responsabilizar também na altura de legislar, mas também na altura de aplicar cada uma das políticas públicas que tocam nos jovens. Relativamente, e começando pelas questões pela primeira questão que colocou, relativamente ao Carnide. É algo que temos seguido com atenção. O Sr. Secretário de Estado já falou com a Câmara Municipal de Lisboa, tomou a diligência de o fazer e a Câmara Municipal de Lisboa, pelo que sabemos, está a tomar medidas para poder contrariar esta grande contrariedade para um clube centenário como é o Carnide. Há muitos, nós sabemos que há muitos clubes e há muitos jovens que têm sido vítimas desta lei dos despejos. Nós temos acompanhado, a Câmara de Lisboa tem feito um trabalho notável no que toca ao desporto, também agora com uma responsabilidade acrescida de virem a ser em 2021 capital europeia do desporto, e neste sentido acreditamos que Carnide, não só através da Câmara Municipal, imagino eu também através da Junta de Freguesia, estejam a fazer um trabalho concertado para que o Carnide e este clube tão emblemático de uma zona muito particular, muito peculiar e que eu gosto muito aqui da cidade, possa ter este clube e possa continuar a ser vivo, porque são, como disse, centenas e centenas, quase 1 milhão de atletas que todos os dias beneficia do trabalho deste importante clube. Relativamente às questões da educação sexual, é importante dizer que existem várias linhas de atuação. Por um lado, através da criação de uma nova disciplina ou de uma área transversal e transdisciplinar, que é a educação para a cidadania, que tem um referencial para a saúde, que integra um conjunto de questões relacionadas com a educação sexual e que tem nesse referencial matérias que vão e que cobrem todos os graus de escolarização e que são, aliás, absolutamente fundamentais. Por outro lado, o Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Educação, tem um conjunto de conteúdos que são fornecidos às escolas também para trabalharem, por um lado, a formação de docentes, mas depois, por outro lado, um conjunto de programas para que estas questões da educação sexual, como outras relacionadas com a saúde, possam estar em cima da mesa e que possam ser trabalhadas da melhor forma. E, por outro lado, também existe por parte do IPDJ um conjunto de campanhas de sensibilização e de campanhas de acompanhamento, aliás, que estão um pouco por todo o país e que acabam por trabalhar as questões da educação sexual um pouco por todo o país e fazem-no em festivais, fazem-no também, por exemplo, a Federação Nacional de Associações Juvenis, financiamento do IPDJ, fazem também campanhas porta a porta, diria eu, em muitas das nossas escolas secundárias e escolas do terceiro ciclo, para sensibilização destas questões. Relativamente à Porta 65, como disse, é importante continuar a robustecer todos os mecanismos e este instrumento de apoio financeiro ao arrendamento para a habitação pelos jovens, através desta importante atribuição de uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal, porque temos que continuar a estimular e a ter instrumentos para estimular, por um lado, todos os estilos de vida mais autónomos para os nossos jovens, aqueles que querem viver sozinhos, mas também aqueles que querem viver em família ou em coabitação jovem, como temos tantos exemplos. Mas depois, por outro lado, isso é absolutamente fundamental, porque já entendemos que os jovens estão ávidos para ocuparem e para estarem em áreas urbanas, centrais, que estão tantas e tantas vezes degradadas, e é importante que eles venham e voltem para o centro das nossas cidades, e é muito significativo ver que muitos dos estudantes universitários acabam por ir viver, mesmo aqueles que estão deslocados, para áreas periurbanas, e muitas vezes não acabam por viver no mesmo município onde está a sua instituição de ensino superior, pelas dificuldades que acarreta o arrendamento, e é importante que medidas desta natureza possam funcionar. E por outro lado, porque acreditamos que medidas desta natureza podem também dinamizar todo o mercado de arrendamento, que tem que ser saudável e tem que dar resposta capaz e cabal às necessidades dos mais jovens, porque caso contrário sabemos que isso não vai acontecer. E eu queria, o Sr. Secretário de Estado estava aqui.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente. Só complementando as informações, Sr. Ministro, dizer à Sra. Deputada Rita Rato que, como sabe, no que diz respeito ao Porta 65 em concreto, depois de anos em que tivemos cerca de 13,5 milhões de euros orçamentados para o programa, em 2018 o Governo orçamentou 18 milhões de euros. Estamos a falar, portanto, de uma subida muito significativa. Também demos a conhecer muito recentemente evoluções deste programa no sentido de não só o período de subvenção ter sido alargado de 36 para 60 meses, como haver um conjunto de majorações, nomeadamente tendo que ver com haver dependentes ou não e, no caso das famílias monoparentais também, como é do seu conhecimento. Relativamente às questões da sexualidade, gostava de recordar, julgo que já ter tido a oportunidade esta comissão, que o Instituto Português de Desporto e da Juventude reverteu, digamos, uma medida do governo anterior que tinha sido a de, no fundo, deixar de ter a linha da sexualidade gratuita e, portanto, gratuitidade que nós repusemos nesta linha da sexualidade e, desde então, o número de chamadas tem vindo a conhecer um aumento muito, muito significativo. Aproveitando agora a palavra, Sra. Presidente, só muito rapidamente para dizer ao Sr. Deputado João Almeida, que nos questionou sobre a questão, portanto, dos NIT, dizer-lhe que em 2012, isto não é, enfim, é apenas constatação de factos, não entenda aqui nenhuma lógica, digamos, de oposição ou de contraposição a questões, são factos. Em 2012 o país chegou a ter mais de 300 mil NITs, os dados do primeiro trimestre de 2018 fixam em 164 mil, uma redução absolutamente extraordinária que tem vindo a fazer. Enfim, o Instituto de Poderes Desportivos da Juventude contribui com o empreende já, como o Sr. Ministro aqui já referiu, e portanto neste momento estamos a falar de 600 jovens abrangidos por este programa.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos à segunda ronda e eu chamo a atenção que... Não, Sr. Ministro, não temos tempo.
Toda a gente
pode sair, menos o Ministro. Não, o Sr. Ministro também pode sair, mas agora não dá para fazermos nenhuma interrupção, porque estamos, de facto, já com atraso. Portanto, peço mais uma vez que sejam sucintos e que se cinjam ao seu tempo de palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD. 3 minutos, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, estamos a pouco mais de um ano de término desta legislatura e começamos a ter condições mais efetivas para avaliar aquele que tem sido o desempenho do Governo na área da juventude. Falámos há pouco, o Grupo Parlamentar do PSD, daquele que foi o processo muito conturbado de revisão da Lei do Associativismo Jovem. Senhor Ministro, há coisas que são factos e, portanto, não vale a pena negar. O Governo tinha-se comprometido, até ao final do ano 2016, em apresentar uma proposta, e disse-o em reuniões do Conselho Consultivo da Juventude, de alteração à Lei do Associativismo. Sendo certo que, em 2017, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um vasto leque de propostas de alteração à Lei de Melhoria, a essa mesma lei, tal como apresentámos muitas destas propostas depois na proposta do Orçamento de Estado para 2018. E se é verdade que é positivo o facto de o Governo ter ido beber grande parte ou 80% das propostas que o PSD tinha do projeto de lei que tinha apresentado, o que consideramos naturalmente positivo, a verdade é que há pelo menos um ano em atraso de vigência destas propostas que não conheceram a luz do dia, porque o Governo atrasou o processo. Porque nós, e o Sr. Ministro saberá, a proposta deu entrada há poucas semanas na Assembleia da República e, portanto, na melhor das hipóteses, só lá para o final do ano é que aquelas medidas que falava há pouco da isenção de taxas e de emolumentos, da consignação de 0,5% do IRS às associações juvenis, isto não é uma realidade ainda, porque PS, Bloco de Esquerda e PCP chumbaram estas propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata no ano passado, quando a discussão do orçamento. E, portanto, isto eu não acho que seja positivo. Tal como não é positivo, ao fim de tanto tempo, a proposta que o Governo traz, trazer tantos conflitos dentro do setor. Ainda há pouco tempo, no Encontro Nacional das Associações Juvenis, era bem visível que não é nada consensual esta que foi a proposta avançada. E a forma e o atraso sucessivo na apresentação desta proposta de lei também revela alguma displicência. O segundo tema que eu lhe queria trazer prende-se com a Movi Jovem e o seu modelo de gestão. Segundo o relatório e contas do último exercício, Movi Jovem. As contas da Movi Jovem estão efetivamente melhores, o que é de saudar, principalmente tendo em consideração que tem aumentado a utilização das pousadas, tem havido uma redução do passivo, o que mostra também, na minha opinião, uma boa avaliação daquilo que foi o trabalho feito pela direção nomeada na altura do anterior governo. E aquilo que eu lhe pergunto, porque sabemos que da parte do Partido, do Partido Comunista, tal como do Bloco de Esquerda, e às vezes também do Governo, havia a intenção de reverter aquelas que foram as concessões feitas pelo anterior Governo, eu pergunto-lhe se, face a estes resultados, se o Governo já está ou não convencido com aqueles que foram os bons resultados trazidos por este novo modelo de gestão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, eu, relativamente a toda a questão do associativismo juvenil, eu quero lhe dizer que depressa e bem, há pouco quem. E, por outro lado, que o Governo que fez não foi atrasar, foi auscultar. E auscultar leva tempo. E nós não podemos ter aqui, para a mesma moeda, duas faces completamente distintas. Porque quando a lançamos ao ar, às vezes calha de um lado e outras vezes calha do outro. E a senhora deputada e o seu grupo parlamentar não podem, umas vezes, dizer que, basicamente, nós não auscultamos ninguém e que somos como catrapilas e vamos em frente e aconteça o que acontecer, e noutras vezes que andamos aqui a atrasar, porque andamos a auscultar. O que nós queremos é que nessa auscultação todo o processo possa ser o mais consensual possível. Em algumas questões em concreto, sabe bem que não é possível ser consensual. E a senhora deputada teve a oportunidade de escrever um artigo relativamente a esta questão em concreto e viu como a reação, até a esse artigo, a algo que aparentemente foi tão auscultado, sabe o que é que acontece? É que o setor, o tal setor que vai ao Encontro Nacional das Associações Juvenis e que celebra todos os anos a força do associativismo juvenil, entendeu que, por muito que se tivesse auscultado, eles têm diferenças relativamente a isso. É importante que essas diferenças sejam conhecidas aqui, neste grupo parlamentar, nesta comissão e pelos grupos parlamentares, porque se é verdade que não houve um entendimento completo, e não digo do setor, digo de algumas pessoas que participam do setor do associativismo juvenil, muitas vezes não tão jovens como os jovens para os quais eles trabalham, e isto não é nenhum reparo, é a realidade, que possam agora também ter aqui a sensibilidade dos grupos parlamentares e mobilizar a atenção dos vários grupos parlamentares para aquilo que eles querem, que é manter e criar ou conservar aquelas questões em particular na lei às quais nós não fomos sensíveis. O Sr. Secretário de Estado queria...
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
O Sr. Ministro referiu aqui, estávamos em sintonia, porque apenas não na palavra, o Sr. Ministro disse auscultou, e eu tinha aqui debateu. Foi de facto o que o Governo andou a fazer, foi debater o seu projeto. Eu volto a insistir, enfim, para ser absolutamente rigoroso, posso falar da intervenção que, enquanto eu, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, tive. E como já tive a oportunidade de dizer ao seu colega de bancada, em Conselho Consultivo de novembro de 2016, eu anunciei que o Governo pretendia iniciar um processo que visava a revisão da Lei do Associativismo Jovem. Também tenho que dizer à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes que as suas tão frutuosas propostas poderiam ter sido apresentadas no governo anterior, porque, repare, o setor já há muito reclamava a isenção das custas na constituição das associações, o 0,5% do IRS e, portanto, oportunamente, a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes apresentou essas propostas a esta casa e muito bem, quando estava, enfim, não o seu partido a exercer funções governamentais. Mas é sempre bom criarmos esse consenso. Consenso que já agora, deixe-me dizer, pensava eu que tínhamos relativamente a outras questões também da lei, mas fui desagradavelmente surpreendido quando percebi que afinal assim não era. Para terminar, senhora Presidente...
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Duas matérias que vou colocar em cima da mesa. Em primeiro lugar, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola e, em segundo lugar, o voluntariado jovem para a natureza e florestas. Relativamente ao primeiro assunto... Portanto, é de todos nós conhecido ou conhecidas as dificuldades que os alunos atletas têm e atletas de alto rendimento têm na conciliação entre a sua vida escolar e os exigentes trabalhos em termos de treinos intensivos e até ausências às vezes prolongadas das escolas. E, portanto, esta conciliação torna-se muitas vezes difícil para os alunos, para os jovens atletas, para as escolas, para as famílias. Nesse sentido, o Governo criou o projeto piloto, que são as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, as UAR. Nós sabemos do sucesso destas unidades de apoio aos alunos atletas. Aquilo que sabemos que foram criadas unidades de apoio e que se perspectiva um aumento dessas unidades, a questão que eu coloco é esta: que avaliação é feita pelo Ministério até este momento das UAR e que expectativas poderão ter os nossos alunos atletas, atendendo a que já se prepara o próximo ano letivo e estes alunos precisam de um apoio permanente para poderem conciliar as duas vertentes da sua atividade. Em segundo lugar, o voluntariado jovem para a natureza e florestas. Estes mesmos jovens estão cada vez mais ativos e mais mobilizados para questões que durante muito tempo passaram um pouquinho à margem, nomeadamente a sensibilização para a preservação ambiental. Nesse sentido, o Governo criou o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas para voltar a possibilitar anualmente a operacionalização de um programa de voluntariado dedicado ou voltado para a juventude. Engloba este programa jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. As entidades promotoras são uma diversidade de entidades, desde entidades governamentais, autarquias locais e outras entidades que, de caráter mais individual, portanto, que prestam apoio. A questão que se coloca é esta: Sr. Ministro, que impacto está a ter este programa no que diz respeito a entidades organizadoras de atividades, bem como ao número de jovens envolvidos? E nós sabemos que a nossa juventude está cada vez mais desperta para questões relacionadas com a preservação do ambiente e das florestas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por estas duas importantes perguntas. Por um lado, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola. Se bem se lembram, nós entendemos que o sucesso desportivo e muitas vezes o sucesso escolar eram incompatíveis pela grande exigência do que é, principalmente no ensino secundário, a prática desportiva de alta competição e, por outro lado, o acesso e a preparação para o ensino superior. E neste contexto, nós sabemos que é muito mais difícil a conciliação, que se quer saudável, entre o que é o sistema escolar e o que é o sistema desportivo, e é importante, absolutamente fundamental, termos mecanismos para as tais carreiras duais que falámos aqui no ensino superior, mas que nós começamos logo a trabalhar em 2016, porque sabemos que muitas vezes há necessidades que são conflituantes e é importante ter um reforço da cooperação entre os dois sistemas e, por outro lado, também uma maior flexibilização, principalmente no nosso sistema escolar, também do sistema desportivo, e nós temos que ter aqui processos para uma verdadeira carreira dual, uma carreira dupla para o sistema desportivo e para o sistema escolar. Nós sabemos que existe um conjunto de benefícios para a existência desta dupla carreira a todos os níveis, mas a nível principalmente do que é a promoção do sucesso escolar. Nós avançamos primeiro com 4 unidades de apoio ao alto rendimento escolar no ano letivo 16 e 17, com uma unidade aqui em Lisboa, outra em Rio Maior, no Porto e outra em Montemor-o-Velho, na primeira que existia, que estava relacionada com a canoagem, com o remo, com a natação de águas abertas e com o triatlo. E eu posso dizer, porque já temos esses números e que são absolutamente positivos, 92% dos alunos que estavam nas nossas UARs, que eram alunos a integrar a unidade de apoio ao alto rendimento escolar, tiveram sucesso escolar, que é ainda superior à média que temos de sucesso escolar no nosso sistema de ensino, por este acompanhamento acompanhamento e, obviamente, que nós temos dentro das nossas UARs, prioritariamente, alunos atletas que têm estatuto de alto rendimento, mas também muitos que estão nas seleções nacionais ou também, em alguns dos esportes, o que chamamos com potencial talento desportivo. E é importante haver esta articulação entre os agrupamentos de escolas, entre as federações desportivas, entre os encarregados de educação e termos algumas das UARs que estão dedicadas exclusivamente a um desporto, como é o caso de Ponte Sesouro, onde todos os jovens entre os 13 e os 17 anos que fazem prática desportiva de alto rendimento de basquetebol estão todos concentrados com técnicos da Federação Portuguesa de Basquetebol e os resultados já são muito visíveis. Tem também um professor acompanhante, que obviamente este professor acompanhante tem uma redução de 4 horas na sua componente letiva que dedica por semana a estar única e simplesmente com estes alunos e nós no ano 17-18 podemos aumentar para 10 mais 2 extensões e temos neste momento 21% dos atletas que estão nas UARs já são de alto rendimento e tivemos um aumento porque a sua performance desportiva aumentou sem prejudicar a sua performance escolar. Temos 57% destes atletas nas seleções nacionais e temos um conjunto de atletas que têm alto potencial. Queria lhe dizer que temos novos pedidos de novas escolas, mas, como é óbvio, agora vamos ter também que pensar e articular e avaliar este novo ano e este salto de 4 para 12 e estamos neste momento a fazer essa avaliação. Fica o voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas para a próxima resposta, se puder ser.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vem mesmo a calhar o facto de ser ministro não ter tempo para responder, porque eu ia colocar exatamente a questão, mas noutros moldes. Está neste momento. Talvez não seja a resposta que o Partido Socialista estivesse à espera, mas...
O Partido Socialista não agora. Sei, o Governo, não, vamos ver.
Da parte do Governo é outra coisa. Está neste momento em vigor... o maior programa de regularização de vínculos precários da administração pública das últimas 2 décadas. Vários ministérios estão diretamente implicados nesse processo. O Bloco de Esquerda congratula-se com o esforço que foi feito, nomeadamente com o Governo, no início de toda esta negociação em relação ao processo do PrevPAP e, portanto, parece-nos que é uma medida, e mais do que uma medida, um instrumento necessário e urgente que a administração pública precisava para garantir que o emprego com direitos não é apenas um slogan dos governos que vão passando pela República, mas que é realmente uma prática daquilo que na verdade não tem vindo a ser também uma forma de administrar a função pública. E é justamente sobre empregos precários e porque o PrevPAP coloca uma questão pertinente sobre estágios, falsos estágios e já agora voluntariado e falso voluntariado, se o Governo pode assumir aqui publicamente que todos os programas de voluntariado que promove não cumprem necessidades permanentes, seja em autarquias, seja em funções centrais do Estado. Esta pergunta é pertinente porque o PrevPAP neste momento não avalia os programas que estão a iniciar. Como é óbvio, há uma lei em vigor, o PrevPAP tem um enquadramento legal que não permite essa avaliação, até porque não pode permitir aquilo que está a iniciar. Mas era importante saber se o Sr. Ministro pode hoje dar aqui a garantia de que todos os programas que, nomeadamente, possam vir a partir ou já partiram por parte do Ministério da Educação, não suprem necessidades permanentes. Isso seria uma mensagem muito importante, não só aos possíveis voluntários que possam vir a exercer e a aproveitar esse momento, mas acima de tudo para muitos funcionários públicos que neste momento esperam uma resposta positiva por parte do PrevPAP, resposta que parece cada vez mais difícil, mas seria importante que o Governo no Ministério da Educação, já agora também na área da Educação, numa altura em que o PrevPAP se está a desenvolver, não fizesse exatamente o contrário, porque seria com certeza uma péssima imagem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, duas questões importantes que se tocam. Por um lado, os programas de voluntariado que existem têm um enquadramento legal e que se querem, obviamente, para funções muito particulares e que estão legalmente enquadradas e não para promover precariedade num quadro que se quer de desprecarização. O que eu posso dizer é que o IPDJ tem como garante que todos os programas que apoia ou estimula não têm como intuito poder prover o que seriam de trabalhadores para o que seriam necessidades permanentes do sistema. E se assim não o é, é preciso alertar, porque alguma coisa está a funcionar fora do que seria, por um lado, a boa-fé, o espírito e a lei. E isso é absolutamente fundamental que aconteça. Relativamente ao voluntariado jovem para a floresta, o objetivo principal deste programa, e que está destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos, é que exista um programa de voluntariado voltado para o público jovem, na medida de que possa ajudar na preservação ambiental, acima de tudo no que é a sensibilização da população, passando também pelo envolvimento dos jovens e a sua própria consciencialização nas suas matérias. Isto é, quando trabalham na consciencialização e na sensibilização de outrem, possam também eles próprios usufruir e fruir do que é a consciencialização e a sensibilização para estas matérias. As entidades promotoras são elas próprias, associações juvenis, por outro lado, câmaras municipais, juntas de freguesia, há estabelecimentos de ensino superior também a trabalhar nestas questões e de ensino secundário e outras entidades várias. E, como eu disse, por um lado trabalham em questões de inventariação, de sensibilização, de programas educativos de populações jovens e, nesse sentido, como eu disse, temos 1,5 milhão para que, efetivamente, as entidades promotoras possam trabalhar efetivamente e para que também os jovens, neste programa de voluntariado, se possam informalmente ou não formalmente serem formados. Relativamente ao PREVPAV, eu queria dizer, nestas áreas em concreto, é muito importante dizer que o programa de governo preconizava claramente a limitação do uso pelo Estado de trabalho precário e isso tem sido muito visível neste processo do pré-PAP. Acontece na educação, a cabo da educação é uma cabo enorme, é muito provavelmente a maior, são quase 7 mil situações para apreciar, e em particular as da área do desporto e da juventude têm sido analisadas e eu posso dizer que neste momento os procedimentos concursais poderão ser abertos até ao final deste mês, porque está todo o processo a andar e tudo foi analisado. Eu não tenho aqui um número relativamente a quantos estão, mas obviamente que é um número muito diminuto. Quando eu estou a falar de 7 mil, estou a falar da cabo da educação, grosso modo, mas estarão na casa das dezenas, naturalmente, na casa das dezenas. Agora, a grande maioria deles estão homologados e tudo está a andar. Agora, posso dizer é outra coisa que também é muito importante e que não se via com boas perspectivas no início. Aqueles que eram trabalhadores das agências europeias Erasmus Mais Educação e Formação e também da educação da agência Erasmus Mais Juventude em Ação, os procedimentos concursais já foram abertos pela Secretaria-Geral, que era algo que à partida não estava em cima da mesa inicialmente e foi possível também entrar no pré-PAP. Também é um número relativamente reduzido, mas obviamente para cada um daqueles trabalhadores é 100% de si mesmos, por isso é absolutamente fundamental e é algo que eu gostava de sinalizar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Estas audições servem também para podermos colocar algumas questões que nos vão chegando e eu usaria esta ronda para três em concreto. Uma tem a ver com o desporto escolar e com aquilo que aconteceu com os alunos do Algarve e a sua participação no Campeonato Nacional Escolar de Iniciados e com o facto de, na véspera da deslocação, terem sido confrontados com a inexistência do transporte para se deslocarem, supostamente tinha havido um problema com o Ministério da Educação, acabaram por ir, teve que haver uma intervenção da Câmara de Faro. O que eu queria saber é o que é que aconteceu, como é que isto acontece, porque obviamente, mesmo tendo ido, gera uma instabilidade de todos necessária, se foi uma questão burocrática, se foi uma questão financeira, se isso tem alguma coisa a ver com gestão de tesouraria, designadamente com cativações e com disponibilidade de verbas, com autorizações para compromissos, porque isso é muito relevante do ponto de vista da execução orçamental. Segunda questão tem a ver com desportos de inverno. É uma realidade para a qual Portugal tem, na qual Portugal tem evoluído muito lentamente. Ainda recentemente tivemos Jogos Olímpicos de Inverno com uma participação de dois atletas, que é uma participação dentro daquilo que tem sido, há algum esforço, mas pouco consubstanciado. Sabemos que há alguns grupos, mais ou menos formais, que têm tentado impulsionar algumas modalidades de desportos de inverno em Portugal. Sabemos também que a questão das infraestruturas é fulcral aqui. Portanto, a questão que eu queria colocar, e está o Sr. Secretário de Estado presente, relativamente a uma infraestrutura que possa servir uma seleção nacional que tem tido alguns resultados interessantes até para quem está a começar, como é a seleção de hóquei no gelo, e que é uma infraestrutura que permitiria outras modalidades e que permite até um uso informal, de uma prática informal do desporto, se há ou não há, porque também se ouve muita coisa sobre isso, se há ou não há alguma possibilidade concreta de nós aqui podermos avançar em termos de esportes de inverno e de prática de desporto no inverno, não só para atletas, mas também de prática informal de desporto no inverno, que um espaço destes permitiria. Por último, a situação numa modalidade que ainda agora nos Jogos do Mediterrâneo também foi uma modalidade medalhada, mas que do ponto de vista federativo tem uma situação complexa, que é a do taekwondo, saber o que é que se passa com esta modalidade e do ponto de vista do Governo, o que é que poderá acontecer no futuro relativamente à realidade federativa da modalidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, com muito gosto lhe respondo a três questões muito relevantes que coloca. Desde logo a primeira do desporto escolar e focando um caso muito específico que aconteceu com, digamos, a representação da região do Algarve, neste caso, às finais em Braga. Uma questão meramente burocrática, rigorosamente só burocrática, portanto, uma autorização que em princípio devia ter sido dada de despesa a nível da DGEST e que não passou a informação devidamente para a Direção Regional. Portanto, um problema que foi, como sabe e afirmou, ultrapassado, ainda que com, enfim, alguma, eu diria, algum constrangimento local. Acho que não posso deixar de lamentar que numa altura em que tanto estamos a fazer pelo desporto escolar, tanto tem aumentado os centros de formação desportiva, tanto tem aumentado o número de atletas e estudantes envolvidos no desporto escolar, enfim, essa notícia que naturalmente lamentamos, mas, como lhe digo, tem esta simples justificação. Relativamente aos desportos de inverno, saberá também que o atual quadro comunitário de apoio considerou prioridade negativa, enfim, naquela terminologia que é utilizada muitas vezes, prioridade negativa, enfim, os termos técnicos obrigam-nos a dizer isto. Portanto, é uma prioridade negativa, as questões das infraestruturas desportivas, o que, obviamente, condiciona e de que maneira o investimento feito e, particularmente, no que sugeria, eu tenho conhecimento, naturalmente, não só da Federação Portuguesa de Esportes de Inverno, mas também de alguma iniciativa privada até, mas que caberá e terá que caber, efetivamente, a eles, na medida em que, da parte do Estado ou mesmo de municípios, não podem recorrer a essa importante alavancagem financeira que é dada com os apoios comunitários. Ao hóquei do gelo, eu acrescentava também o que sei que há uma vontade de desenvolver esta modalidade no nosso país também. Relativamente à questão que colocou da Federação Portuguesa de Taekwondo, é uma questão, enfim, simples de explicar, eu diria que complexa de resolver, na medida em que a Federação Portuguesa de Taekwondo perdeu o estatuto de utilidade pública. Ao ter perdido o estatuto de utilidade pública, imediatamente tem que perder o de utilidade pública desportiva, na medida em que este só é reconhecido quando existe a utilidade pública. Tem que ver com, enfim, os processos internos e de gestão da Federação. O que lhe posso garantir é que o Governo garantiu, e mais uma vez isso demonstrou nesta participação dos jogos do Mediterrâneo, mas o que garantiu foi o principal interesse em causa, do meu ponto de vista, que são os atletas, e nomeadamente a sua preparação olímpica poder estar garantida. Isso está garantido através, digamos, no fundo, um acordo que foi estabelecido com o Comitê Olímpico de Portugal, que transfere as bolsas, que garante o financiamento à preparação olímpica dos atletas, não pondo, portanto, digamos, evitando que a situação que vive a Federação Portuguesa de Taekwondo, digamos, tenha reflexos no que é a vida dos seus atletas, nomeadamente na desportiva, obviamente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões relacionadas com o desporto e não poderia deixar de começar por referir, até porque já foi falado por vários grupos parlamentares, naturalmente, as questões da violência no desporto, sendo que esta Assembleia também já se tem pronunciado em diferentes momentos sobre esta matéria. O PCP, naturalmente, que repudia todos os atos de violência que possam existir no desporto, mas no desporto e não só, em outras dimensões da nossa sociedade, e não desligamos também os comportamentos de violência que existem na realidade do desporto, comportamentos de violência que também existem e que também têm lugar noutras dimensões da sociedade, sendo que o desporto acaba por refletir também essas mesmas realidades. Entendemos também, naturalmente, que há disponibilidade para a análise daquilo que é o enquadramento legislativo, mas que o que se impõe efetivamente é o cumprimento da legislação que está em vigor. E o cumprimento da legislação, seja no combate à violência no desporto, seja até no combate à atividade criminosa, que muitas vezes são dimensões que surgem associadas. E o cumprimento da legislação exige naturalmente que hajam meios necessários para tal. Por isso, a primeira reflexão e preocupação que aqui deixamos é se tem o Governo a noção de que os meios que existem para cumprir a legislação nestas matérias são efetivamente suficientes e garantem o cumprimento cabal daquilo que já está previsto em lei, porque não serve de muito fazer alterações legislativas que depois não podem ter efetivação na prática e que não podem ter o seu cumprimento. Para ficar só no papel, não vale a pena fazer nenhum tipo de alteração legislativa. Eu gostaria também de colocar ainda algumas preocupações que nos chegaram por parte de associações desportivas e clubes desportivos locais que têm a ver com o seguro dos desportistas, nomeadamente no facto de os seguros terem um limite de cobertura de acidentes que é muito baixo, o que no caso de acidentes mais graves que podem ter lugar também nesta prática desportiva e que possam provocar alguma incapacidade permanente é uma realidade que não está coberta pelos seguros, e estou a falar no âmbito das associações desportivas locais, dos clubes desportivos locais, fora naturalmente desta realidade de alta competição. Uma outra questão que também queríamos colocar prende-se com uma pergunta que o PCP fez aqui numa outra audição regimental e que estava relacionada com a realidade de crianças e jovens estrangeiras, residentes em Portugal, mas que não tenham nacionalidade portuguesa e cuja participação em campeonatos federados significa um custo muito acrescido para as suas famílias e também para os clubes. Na altura o Governo comprometeu-se a tentar encontrar uma solução ou a pensar em alguma medida que pudesse também ajudar a prática desportiva destas crianças e jovens, e colocava a questão de se já foi encontrada alguma solução, se já foi pensada alguma coisa sobre o assunto, sendo que alargava também esta realidade aos atletas séniores, porque foi também algo que nos foi colocado por associações desportivas. Por fim, mesmo para terminar, relativamente ao próprio IPDJ. O IPDJ tem um conjunto muito alargado de competências que deve dar também um conjunto de apoio aos clubes e às associações desportivas locais, aos clubes de bairro. Efetivamente, o que gostaríamos de saber é se nos meios que o IPDJ tem neste momento são os meios suficientes para dar o devido acompanhamento, seja naquelas que são as candidaturas a dinheiros públicos, no conhecimento dos próprios clubes de que essas candidaturas existem, no acompanhamento também por parte dos clubes para que possam apresentar essas candidaturas. Termino mesmo, Sra. Presidente, era conhecer a opinião do Governo nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Queria dizer-lhe, relativamente à violência no desporto, e tendo a oportunidade de complementar mais uma vez algumas das informações que foram já aqui deixadas pelo Sr. Ministro, eu queria dizer a esta Comissão que na passada quinta-feira reuniu o Conselho Nacional de Desporto, em que o Governo apresentou a proposta de lei que tem para alteração à Lei 39 de 2009. Quero dizer às senhoras e aos senhores deputados que, nomeadamente, o que é o quadro sancionatório que foi aqui referido já pelo senhor deputado José Carlos Barros, há efetivamente um aumento das penas, há sobretudo a obrigatoriedade da aplicação de sanções acessórias. Eu estou perfeitamente de acordo com o que agora acabou de dizer a Sra. Deputada Daniela de Ferreira, não é pelo facto de nós alterarmos leis, criarmos leis, que alguns problemas se resolvem, não se resolvem só pelo facto de escrevermos na lei, agora, e nomeadamente, a questão que está identificada pelo Governo, eu diria que está identificada por sucessivos governos. Eu queria dizer que, quando discutimos esta matéria, devemos recordar-nos que a lei é de 2009. Vai fazer quase 10 anos, já vários governos passaram, mais que a lei foi revista em 2013 e que a revisão que foi feita da lei em 2013 não resolveu, como nós sabemos, muitos problemas e particularmente os problemas que têm que ver com os grupos organizados de adeptos. Este governo está particularmente focado no que seja a eliminação de fatores criminógenos no que diz respeito, digamos, a estes domínios das claques desportivas, dos chamados grupos organizados de adeptos. Há, como nós sabemos, infelizmente, ou melhor, eu diria, felizmente, o futebol é uma indústria, como se costuma dizer no setor, próspera, há muito dinheiro envolvido no futebol e eu diria, infelizmente, algum desse dinheiro que não é, digamos, escrutinado, que não é controlado, o que traz, digamos, ao setor, efetivamente, práticas criminosas e que são difíceis. Estou absolutamente crente de que a proposta e depois, evidentemente, com os contributos da Assembleia da República, teremos melhor legislação. Relativamente aos seguros desportivos, Sra. Deputada, o Governo exige a obrigatoriedade de um seguro desportivo. Naturalmente que depois o mercado oferece vários tipos de seguros desportivos. O que nós queremos garantir é que não haja um atleta federado, digamos, a fazer prática desportiva sem ter um mínimo de cobertura. Isso existe, depois, enfim, já terá de ver com as opções individuais de cada um. A Sra. Deputada, de facto, colocou-nos a questão das crianças e jovens estrangeiros. Eu gostava mesmo que nos pudesse, enfim, dar conta de casos concretos, porque na Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto não temos, enfim, conhecimento e poderíamos e gostaríamos, naturalmente, de ajudar se conhecêssemos os casos concretos. Quando fala nos meios do Instituto Português de Desporto e da Juventude, naturalmente tem os meios adequados ao que é o cumprimento da sua missão. Se perguntasse, gostaríamos de ter mais, naturalmente gostaríamos, como gostaríamos de ter, por exemplo, e julgo que falava sobre o programa de requalificação das infraestruturas desportivas, gostaríamos de ter tido mais orçamento. A verdade é que no quadro desta legislatura, com o investimento que o Estado está a fazer, eu estimo que sejam cerca de 15 a 16 milhões de euros que sejam investidos em infraestruturas desportivas, sobretudo em clubes de base local, e julgo que isto são boas notícias para o setor.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à terceira ronda. Agradeço que confirmem as inscrições que eu já tenho. Sr. Deputado Susana Lamas, Sr. Deputado Joel Sá, Sr. Deputado Helga Correia, Sra. Deputada Palmira Maciel, Sr. Deputado Hugo Carvalho, Sra. Deputada Carla Sousa, Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Mais alguém? Sra. Deputada Margarida Mano e a Sra. Deputada Diana Ferreira. Ora, Srs. Deputados, um minuto para cada um. Começar pela Sra. Deputada Susana Lamas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Assistimos a alterações da legislação no desporto decorrentes da entrada em vigor da Lei 101 de 2017, 28 de agosto, defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas. Foi uma legislação que alterou diversos regimes jurídicos, designadamente o regime jurídico das sociedades desportivas, do regime jurídico das federações, entre outras, com o objetivo de impor deveres de transparência mais exigentes, ou seja, relativamente à titularidade do capital social das sociedades desportivas, e o reforço da credibilização das competições desportivas, bem como outras obrigações também às federações desportivas. E uma das obrigações era que a relação dos titulares ou usufrutuários, seja individuais ou coletivos, por conta própria ou por conta de outrem, de participações qualificadas no capital social das sociedades desportivas, seja de comunicação obrigatória ao IPDJ, que deve criar uma base de dados para a publicação dessa informação. E gostaríamos de saber se, de facto, já foi criada essa base de dados para a publicitação dessa informação. E, por outro lado, também gostaríamos de saber que outros passos também foram dados para contornar este problema, que é um problema grave e que afeta o desporto nacional, até pelos diversos casos públicos que já vão sendo noticiados relativamente ao match, nós designamos de match fixing, sim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Erasmus Mais Juventude em Ação tem permitido a diversos jovens e profissionais viver experiências enriquecedoras e desenvolver projetos únicos a nível internacional. São os jovens, sem dúvida, o mais deste programa. Portugal tem sido um exemplo na implementação do Erasmus Mais e, referindo-me concretamente ao meu distrito, o Distrito de Braga, bastante jovem e com jovens ativos, empreendedores, interventivos, e que este programa já envolveu milhares e foram contemplados um número muito considerável de candidaturas que proporciona novas experiências, conhecimento de novos mundos, novas oportunidades. Por isso, com base no programa Erasmus Mais, o próximo programa que vigorará de 2021 a 2027 eleva de 4 milhões para 12 milhões o número de envolvidos, duplica o orçamento e por isso ficará ao alcance de mais pessoas, proporcionando também mais oportunidades. Tendo em conta este retrato e o novo regulamento proposto pela Comissão Europeia, pergunto ao Sr. Ministro como encara e qualifica este novo quadro em que o programa Erasmus Mais vai entrar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito brevemente, o tempo é curto. Relativamente a casos concretos, as situações que nós temos é de crianças de nacionalidade brasileira, da Bulgária e da Roménia. Depois poderemos fazer chegar informações mais específicas, mas estas são as realidades que nós temos conhecimento, crianças destas nacionalidades. Queria também colocar uma pergunta, aproveitando até a intervenção inicial em que se falou da questão da formação e do apoio da formação ao movimento associativo, colocar também uma questão no que se refere à valorização efetivamente do movimento associativo popular. O Grupo Parlamentar do PCP entregou um projeto de lei em que efetivamente há um conjunto de alterações que garante que os dirigentes associativos voluntários que trabalham de forma abnegada nestes setores não são prejudicados nos seus direitos laborais e sociais no exercício das suas funções e em que prevemos também, além de alterações para cumprimento dos seus direitos laborais e sociais, que haja uma responsabilidade de formação e de apoio jurídico, formação permanente e disponibilização também permanente para estes dirigentes associativos. Por isso era conhecer também a opinião do Governo nesta matéria e a disponibilidade para que estas iniciativas possam ser concretizadas.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Secretário de Estado. Eu volto a fazer uma pergunta aqui que foi feita, que o Senhor Ministro já respondeu, mas em parte tem a ver com a Federação Taekwondo. O Sr. Ministro respondeu que já foi encontrada uma solução para os atléticos olímpicos. O Sr. Secretário de Estado. Mas aqui o que está em causa são as irregularidades, segundo são públicas e que nos foi dado a conhecer por algumas associações que reuniram com o grupo parlamentar. Há aqui irregularidades junto desta federação. Esta federação continua a organizar provas e campeonatos. Como ficam salvaguardados os outros atletas que estão a competir nesta federação? O Estado, através do seu Secretário de Estado ou do IDPDJ, vai ficar a assistir a estas irregularidades e não vai tomar nenhuma medida? O que fazer? Porque é uma federação que não pode continuar a funcionar, se a ser verdade, as irregularidades que nos fizeram chegar. O seu Secretário de Estado e o seu Ministro sentem-se confortáveis com esta situação desta federação, desses atletas funcionarem com todas estas irregularidades, são tornadas públicas, que algumas associações fizeram chegar ao seu Secretário de Estado, aos grupos parlamentar, estamos a falar de várias irregularidades, que impõe-se que o Governo atue e não deixe passar ao lado quando não fosse nada com o Governo. Uma outra questão tem a ver...
Senhor Deputado, não tem tempo.
Não, é muito rápido, tem a ver com isto.
Senhor Deputado.
Senhor Presidente, muito rápido, que tem a ver com um conjunto de associações que nos referem que algumas associações e federações não estão a cumprir a lei no sentido de haver vários dirigentes a terem vários órgãos dentro da associação, a mesma pessoa. Portanto, compete ao EPDJ verificar estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Uma questão muito simples. Falamos nesta comissão, e de forma até bastante abrangente, da importância da valorização das modalidades olímpicas, da valorização da competição que recentemente estivemos presentes, mas de forma paralela e de forma complementar, há outro conjunto de atividades esportivas que devemos valorizar, nomeadamente a questão paralímpica. E aquilo que coloco, que também tem um longo caminho ainda a percorrer de valorização junto da nossa sociedade, a questão que coloco é, paralelamente à questão olímpica, se a questão paralímpica também está a ser ela olhada de forma articulada, integradora e no sentido de valorização, à semelhança dos bons exemplos que assistimos aqui nesta comissão na questão olímpica.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, falta de técnicos, falta de equipamentos adequados, falta de independência face à Autoridade Antidopagem de Portugal, levou à suspensão do laboratório de Lisboa em abril de 2016 pela Agência Mundial Antidoping. O Sr. Secretário de Estado disse em abril de 2016 que o Governo estava a fazer o possível para que no prazo de 6 meses Portugal voltasse a ter um laboratório. Decorridos mais de 2 anos desde a retirada da sua acreditação, a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, é qual o ponto de situação do laboratório de análise de Lisboa? Reforçaram a equipa? Compraram máquinas novas, porque era também uma das questões. O que é que exatamente está a ser feito no âmbito desta matéria? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cabe ao Estado, conforme está delineado na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, definir os apoios a consignar às federações desportivas, procurando, obviamente, dotá-las de condições e recursos para o desenvolvimento da prática desportiva, da alta competição, organização de eventos internacionais, enquadramento técnico e formação dos seus associados. No fundo, o que o Estado aqui procura assegurar, do ponto de vista financeiro, é a promoção da atividade física, o desenvolvimento do desporto, criação de infraestruturas e equipamentos desportivos, de forma a conseguir ter em Portugal uma rede integrada que garanta e sirva à coesão nacional. Uma vez que o apoio financeiro às federações desportivas decorre de um conjunto de programas, gostaríamos que nos deixasse um panorama mais concreto dos apoios e financiamentos ordinários existentes atualmente para as federações desportivas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. E eu voltava novamente à Lei 52/2013, de 25 de julho, que, de acordo com o que ouvimos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, depois de um processo de auscultação de revisão, terá eventualmente já entrado no Conselho Nacional de Desporto, se bem me percebi, embora me tenha ausentado uns minutos para ir a outra comissão, a proposta de alteração da legislação. De qualquer forma, aquilo que eu voltava a questionar, na sequência do pedido que foi feito pelo meu colega José Carlos Barros, tem a ver com o artigo 5º previa a avaliação. Não é muito correto, parece-me a mim, dizer que a avaliação devia ter sido feita pelo Governo 19, uma vez que ela foi publicada em julho de 2013, isso significaria que a avaliação teria que ser feita em agosto e setembro de 2015, o que me parece que obviamente desculpe, é fim dos decorridos 2 anos de entrada em vigor, é o que diz o artigo 5º, que posso ler na íntegra, mas não o farei para ter um minuto. E, portanto, a questão que coloco é, neste processo foi seguramente feita uma avaliação, aquilo que seria útil para todo o processo legislativo, nomeadamente para a Assembleia da República, para nós podermos contribuir, era que nos fosse fornecida a avaliação que foi feita para podermos naturalmente contribuir e que corresponda ao artigo 5º. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. A questão centra-se no Programa de Reabilitação das Instalações Desportivas, o PRID. A modernização e reabilitação do parque desportivo dos clubes e das associações de base local foi assumida por este governo como uma prioridade e, nesse sentido, lançou o programa PRID, Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas. É conhecida e reconhecida a necessidade de apoiar estas estruturas nucleares da prática desportiva a nível local na realização de obras que vão desde a substituição e reparação de pisos desportivos até à sua compatibilização com a eficiência energética das instalações existentes, a redução do consumo energético e melhorias no apoio a pessoas com mobilidade condicionada. O sucesso do programa de 2017 permitiu mobilizar um valor de comparticipação direta do Estado de cerca de 1 milhão de euros. De acordo com as candidaturas, entretanto, já aprovadas para 2018, o investimento financeiro será já superior a 1 milhão de euros. Senhor Ministro, a questão que se coloca é esta: que impacto está este programa a ter em termos de desenvolvimento e mobilização para a atividade desportiva a nível local?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a terceira ronda e, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, por este conjunto de questões. Podemos começar por esta questão do PRID, o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, uma vez que elas tinham tido esta tal prioridade negativa que a todos nos provoca um sorriso, mas que, infelizmente, para o setor é absolutamente desastrosa, porque faz com que, durante muitos anos, tenha existido investimento zero, uma vez que os fundos comunitários não existiam, a situação económica ou financeira não era boa, e o que foi acontecendo é que as organizações associativas locais, os clubes desportivos, as câmaras municipais, basicamente entrassem num marasmo em termos de investimento, o que fez com que muitas das instalações, basicamente, acabassem por não ter nenhum tipo de investimento. Agora, é importante dizer que este programa foi lançado o ano passado, com o objetivo de promover a requalificação das instalações desportivas que estão ao serviço das populações, isto é, não aquelas que são privadas para uso privado, mas aquelas que estão ao serviço das populações, por muito que pertençam a clubes ou a instituições privadas, um pouco por todo o território nacional continental, e destina-se, acima de tudo, a clubes ou associações cujos estatutos fomentem isso mesmo, a utilização destas infraestruturas por parte das populações. Obviamente que, e nós dissemos-lo aqui, a comparticipação financeira, e é importante que o digamos uma vez mais para publicitar este programa, a comparticipação financeira por parte do IPDJ não pode ultrapassar 50% e não pode ultrapassar do total das despesas elegíveis, e o valor máximo de comparticipação são 50 mil euros. O impacto é muito significativo, e eu posso dizer que em 2017 1 milhão de euros que foi investido pelo IPDJ levou um investimento total de quase 4 milhões de euros, porque muitas das comparticipações não foram a 50% e levou que no total se fizesse obra um pouco por todo o país de 4 milhões de euros. Este ano temos 1,5 milhão de investimento do IPDJ, o que faz com que nestes 2 anos, se seguirmos a mesma tendência, possamos ter no total um conjunto de 14, 15 milhões de euros, se seguir a mesma tendência relativamente ao que aconteceu e no somatório dos 2 anos. Os contratos de programas foram assinados e muita da obra do ano 2017 já está feita, inclusivamente já a obra inaugurada. Este ano tivemos um conjunto de quase 500 candidaturas, o que vai levar um pouco por todo o país, o que vai levar a um forte investimento. Relativamente a outras questões que foram aqui faladas, foi falada a questão do match fixing, do combate à manipulação de competições desportivas, e eu gostava de dizer que, relativamente a isso, Portugal tem trabalhado internacionalmente nas plataformas internacionais para poder atuar, uma vez que este não é um problema que se fixe nas nossas fronteiras. Sabemos que muito match fixing é feito em sítios tão longínquos como a Malásia, a Nigéria, ao mesmo tempo que vão apostando somas absolutamente avassaladoras nos últimos 4 minutos de um jogo da segunda liga, com valores absolutamente avassaladores e estratosféricos, porque os instrumentos de combate à manipulação de competições desportivas têm que estar em cima da mesa. E se é verdade, por um lado, temos que agravar as penas aplicáveis e prever novos tipos de crime e medidas de coação, como aconteceu em 2017. Ao nível da prevenção, o IPDJ tem um importante Programa Nacional e o Plano Nacional de Ética no Desporto, o PNED, que tem atuado também de forma muito importante. Por outro lado, temos atuado e trabalhado com o Comitê Olímpico de Portugal, com a Confederação de Desporto de Portugal, com o Comitê Paralímpico e, por outro lado, também com as federações desportivas, para poder atuar na prevenção e nos programas de integridade junto dos atletas, para que os atletas possam também ter mecanismos para a prevenção de tudo o que é o match fixing e tudo o que é a manipulação de competições desportivas. Por outro lado, Portugal foi um dos países que assinou e foi ratificada cá em Portugal em setembro de 2015, é um dos primeiros 3 países a fazer a ratificação de uma convenção do Conselho da Europa e neste momento está todo o Conselho da Europa a trabalhar para que efetivamente entre em vigor esta convenção, porque são precisos 5 países ratificar e neste momento só 3 países é que se prontificaram a fazê-lo e o fizeram efetivamente, e nesse sentido é importante que Portugal o tenha feito. Por outro lado, uma das obrigações de que nós estamos a trabalhar é a existência em cada um dos Estados de uma plataforma nacional destinada ao tratamento do que é a manipulação de competições desportivas, com um centro de informação, com um trabalho também junto da academia para a previsão e para o entendimento do que é o match fixing, porque muitas vezes o match fixing acontece e depois os dados não são trabalhados convenientemente para que possamos entender que o match fixing acontece e nesse sentido estamos a trabalhar. Obviamente que as ações em concreto, existe um grupo de trabalho para todas estas questões, em que participam o IPDJ, participa a Santa Casa da Misericórdia, como é facilmente entendível, mas também a Procuradoria-Geral, a Polícia Judiciária, o Turismo de Portugal. Existe um conjunto de instituições que assinaram um memorando de entendimento para que esta Plataforma Nacional de Combate à Manipulação de Competições Desportivas possa estar em plenitude de funções e para que verdadeiramente quando acabar por ser ratificada esta Convenção do Conselho da Europa, Portugal possa estar também na dianteira, como tem sido sinalizado pelo Conselho da Europa. Falou-se aqui também do Erasmus. A senhora deputada Palmira Maciel falou da importância do Erasmus e da importância do novo envelope financeiro do Erasmus. Obviamente que neste caso é falar para convertidos, porque eu próprio fui estudante Erasmus, beneficiei da mobilidade Erasmus, tive a oportunidade de trabalhar junto do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia com o deputado Tibor Navracsics e tive a oportunidade de discursar no Parlamento Europeu numa sessão especial da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu para comemorar 9 milhões de Erasmus. O novo programa Erasmus+, engloba um conjunto de 12 iniciativas pretéritas, como era o Erasmus, o Comenius e muitas outras, e que abarca cultura, voluntariado, desporto, programas de juventude, programas de mobilidade no ensino profissional, no ensino básico, também para professores e docentes e, obviamente, o Erasmus que todos conhecemos no ensino superior. E, obviamente, que é muito importante sinalizar que este reforço que tivemos no novo Erasmus+, que não sei se se chamará assim ou se terá outra denominação no novo quadro comunitário, a verdade é que é muito importante porque sabemos que estes projetos de mobilidade fizeram mais pela Europa do que muitos instrumentos financeiros ou orçamentais. São eles absolutamente fundamentais para a coesão da Europa e todos os que pudemos beneficiar, quer seja indo, quer seja recebendo estudantes, e eu digo que quando fui de Erasmus já tinha tido a experiência em 3 anos anteriores de receber dezenas de Erasmus e o quão importante isso foi para muitos de nós, este contacto com estudantes de outras instituições de ensino superior e de outras realidades sociais, culturais e, obviamente, académicas. Falou-se também no projeto paralímpico e na importância do projeto paralímpico. Se é verdade que nós falámos no aumento das verbas para o projeto olímpico na casa dos 12%, é também muito significativa e os órgãos de comunicação social e o Comitê Paralímpico de Portugal deu nota disso, de um aumento de na ordem dos 85% da verba que está alocada para o projeto paralímpico Tóquio 2020. Passámos de 1,5 milhão no que era o valor que estava alocado para Londres 2012 para 3,8 milhões para o que é o projeto de preparação para a missão paralímpica, mas também para o programa de esperanças paralímpicas e o apoio complementar que existe neste caso em concreto, uma vez que os ajudantes, os parceiros de treino das especificidades do desporto adaptado também são apoiados e, por outro lado, obviamente que todos aqueles que são atletas do programa de preparação paralímpica. Mas, por outro lado, e eu anunciei na minha intervenção inicial, os recordes paralímpicos e os recordes do desporto adaptado em mundiais europeus, nos Jogos Mundiais, nas Universíadas e também nos Surdo-Olímpicos, também nos Jogos Europeus, sempre que existam modalidades de desporto adaptado, elas terão paridade tanto no que é ou no que são os prémios para os recordes como são os prémios para os medalhados, que não acontecia até aqui, que existiu de forma pontual por iniciativa parlamentar nas leis do Orçamento de Estado, mas que agora faz parte das portarias. Foi só na lei de 2017, sim, e agora faz parte e passará a ser estrutural, digamos assim, porque a portaria, além de ter um aumento de todos os prémios, também no desporto não adaptado, por outro lado há paridade no que é o desporto adaptado e no que é o projeto paralímpico. Eu agora deixava o Sr. Secretário de Estado.
Dei a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Senhora Presidente, muito obrigado. Acrescentar aqui, o Sr. Ministro já referiu da Sra. Deputada Susana Lamas, que fez aqui duas questões, de match fixing, que o Sr. Ministro já falou. Eu queria lhe dizer, e estive a verificar agora mesmo na página do Instituto de Esporte e da Juventude, para garantir que a informação é fidedigna, as participações qualificadas no capital social da SAD já estão publicitadas, estão no site do IPDJ, podem consultar. Temos as SADs que até agora, portanto, digamos, já comunicaram essas suas mesmas participações, portanto, diria, trabalho em curso. O Sr. Deputado Joel Sá volta, enfim, já tínhamos falado da questão da Federação de Taekwondo, e eu diria que o Sr. Deputado, no fundo, faz a questão dando-lhe a resposta. O Estado, a partir do momento que aquela federação desportiva não tem utilidade pública desportiva, não presta qualquer tipo de financiamento à sua atividade, o que, por sua vez, não é, também, digamos, lhe limita a capacidade de intervenção. Portanto, não pode ser uma federação a ser auditada, não pode ter mecanismos de controle, digamos, sobre, porque efetivamente não tem esta federação financiamento. E, portanto, agora eu diria que as questões estão a ser colocadas onde elas devem estar, nos tribunais e nos fóruns internos da própria federação. Reitero o que já lhe tinha dito anteriormente, ou o que tinha dito anteriormente a esta comissão, procurámos garantir o essencial do nosso ponto de vista, que é, efetivamente, que os atletas, e particularmente os atletas que estão no projeto olímpico, os atletas mais destacados da modalidade, têm condições, garantir que tenham, aliás, condições para continuar a representar o país nas missões, particularmente aos Jogos Olímpicos. Queria ainda referir e agradecer à Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu julgo que os casos que refere, percebi que é de uma modalidade, basquetebol, é assim? Foi pelo menos aqui o que me passaram. Era importante percebermos depois da modalidade ou das modalidades para podermos, enfim, intervir. Sra. Deputada Carla Sousa coloca a questão do financiamento das federações esportivas. O que lhe posso dizer é que estamos a recuperar o financiamento feito às federações esportivas, que, enfim, sofreu um duro golpe aqui nos anos, enfim, em que estivemos intervencionados, como é sabido, e portanto estamos a recuperar todos os anos, e nos últimos 4 anos as federações desportivas têm vindo a recuperar o seu financiamento. Neste momento o quadro global, o pacote global de financiamento direto às atividades regulares é de 26 milhões de euros, portanto muito significativo. Agora eu acho que muito significativo é também o que temos estado a fazer, digamos, a par, digamos, do financiamento direto e programas como o Clube Top, que hoje aqui anunciámos e que o IPDJ apresentou publicamente, capacitação dos dirigentes esportivos, programas como o Programa de Requalificação das Infraestruturas Desportivas, no fundo também contribuem para mais e melhor desporto, as carreiras duais, seja os estatutos dos atletas estudantes, seja as próprias unidades de apoio ao alto rendimento, um trabalho que temos procurado ter, digamos, de envolver cada vez mais, e os municípios, eu aqui acho que estaremos todos de acordo, são um parceiro absolutamente indispensável à promoção e ao desenvolvimento desenvolvimento desportivo, são, portanto, o contributo dos municípios é absolutamente inegável ao setor, e o que nós temos procurado é criar triangulações entre municípios, o desporto escolar, as próprias escolas, portanto, derrubando, permitam uma expressão, os muros das escolas, tendo as infraestruturas desportivas ao serviço das comunidades cada vez mais. Relativamente à pergunta que a senhora deputada Margarida Mano nos coloca, enfim, eu gostava de dizer que acho que facilmente concordaremos que quando a lei estabelece 2 anos para a avaliação, quer dizer, 6 meses depois ela podia ter sido avaliada, 1 ano depois podia ter sido avaliada, mas isto não é com qualquer intenção de polemizar à volta da questão. A avaliação da lei está feita, eu julgo que o Sr. Ministro, enfim, o Ministério não verá problema nenhum e não obstaculizaremos a que, a quando da entrada da proposta de alteração à Lei 39/2009, juntamente o Governo possa disponibilizar à Assembleia a avaliação que tem desta matéria, julgo que será útil naturalmente à discussão depois do próprio diploma. Por fim, responder à Sra. Deputada Helga Correia no que diz respeito ao laboratório antidoping, e queria aqui, no fundo, fazer um rápido e muito breve histórico. O nosso laboratório foi suspenso pela Agência Mundial Antidopagem. Havia um conjunto de razões que justificavam para a AMA a suspensão do laboratório. Essas razões, eu quero aqui dizer muito claramente e taxativamente, foram ultrapassadas precisamente na contratação de pessoal, como aqui referiu, na aquisição de equipamentos, como também referiu, e eu diria que, basicamente, nós respondemos às questões que justificavam a suspensão da AMA ao nosso laboratório. Eu quero partilhar com esta comissão alguma estranheza, também já tive a oportunidade de uma vez aqui o dizer. Parece-me que há interesses um tanto ou quanto obscuros a nível internacional nesta matéria. Eu não sei, sinceramente, já me desloquei, inclusive, Sra. Presidente, em 2 minutos termino, mas acho que é uma... Em 2 segundos já vai ser mais complicado. Então, dizer que o Governo tudo tem feito para manter o laboratório em funcionamento. Quero só terminar dizendo que equacionamos até subir a outras instâncias para perceber, efetivamente, porque é que a AMA não cumpre os seus próprios regulamentos, nomeadamente no que diz respeito aos prazos para a revogação das suspensões que impõe aos laboratórios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Quero agradecer, no final desta audição regimental, quero agradecer ao Sr. Ministro da Educação, ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, não só a presença, mas também os esclarecimentos, as informações, as respostas que nos deram, com toda a clareza e com toda a abertura. E desejo-lhes um bom resto de tarde, e nós vamos continuar a nossa reunião na sala 2 com a 17ª Comissão.